Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a primeira chamada dos senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente do Executivo Municipal.
Expediente recebido do Executivo Municipal. Projetos. Projeto de Lei nº 28/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei Municipal nº 3.432, 16 de outubro de 2000.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do projeto, do plenário determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei Complementar número 09/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 29/2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, PREFIS.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei Complementar número 10.000/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 28/2017, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais às Entidades Assistenciais e Filantrópicas.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Expediente recebido dos vereadores. Projetos. Projeto de lei número 29/2017, da autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, que altera a lei municipal número 4.994/2015, concedendo a isenção na tarifa de zona azul aos idosos e deficientes.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto Decreto Legislativo número 05/2017, de autoria do vereador Rafael Frabete, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Antônio Ferreira da Silva.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Requerimentos.
Requerimentos. Número 4. 414/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à colocação de protetor higiênico descartável e reciclável para assento sanitário em todos os banheiros públicos do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 415-2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de fixar cartazes em locais de grande circulação de público, postos de saúde, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde, informando os direitos das pessoas portadoras de câncer.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, com os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 416/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se existe a possibilidade do município organizar e realizar um casamento coletivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 417/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de criar uma Secretaria Municipal de Prevenção a Drogas ou desenvolver esse trabalho de forma mais efetiva por outra secretaria já existente, uma vez que a cada dia tem aumentado o número de jovens que têm se entregado a este vício.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 418/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de realizar um festival de pipas em nosso município, no segundo domingo de outubro, data em que se comemora o Dia Mundial da Pipa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 419/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre aulas de músicas no ensino fundamental 1.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu aproveito a oportunidade do requerimento enviado pelo vereador Wagner para fazer algumas observações. Né? Nós temos aqui hoje no plenário da Câmara o professor Klaus, e ele é idealizador, junto com o Fabiano, da ENCA, né, professor da ENCA, acho que todos conhecem, de um projeto que se chama Musicalizando nas Escolas. E eu acho que é um projeto muito interessante, porque nós sabemos que as aulas de música hoje, na rede municipal de ensino, elas estão num contexto junto com as aulas de artes e de forma muito mais teórica, né? E o projeto Musicalizando, né, pelo que eu pude até ler, eu tive acesso ao projeto, pude ler ele na íntegra. Eu acho que ele é muito interessante porque ele preconiza uma parceria entre a educação e a cultura na figura da ENCA, né, para que, então, seja incluída, né, mais propriamente dita, a parte prática da música. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, se a Secretaria Municipal de Educação tiver condições de, em conjunto com a Secretaria de Cultura, fazer essa parceria e colocar esse projeto Musicalizando nas escolas em prática, sem dúvida alguma, seria de grande valia para o nosso município. Eu achei o projeto realmente bastante interessante, viu, Klaus? Então, eu gostaria de vir aqui apenas para reiterar aqui o meu apoio ao projeto e dizer até que é uma boa iniciativa do vereador Wagner encaminhar esse requerimento para que o assunto seja, de fato, levantado e que até possa, juntamente com o Klaus e até a mim ou outro vereador que tem interesse, em intermediar esse projeto e, quem sabe, torná-lo realidade no nosso município. Tá, então, acho que tudo que for feito pela cultura, tudo que for feito pela arte, pela música em especial, eu acho que é bem-vindo para o nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar também, né, o requerimento do irmão Wagner sobre música, né? Eu particularmente adoro o evento, adoro música e sou também, aproveitar aí, que sou idealizador de um projeto, foi sancionado pelo prefeito, que é o Dia da Música, né? E, infelizmente, né, na época foi sancionado pelo prefeito Cornélio e não foi, né, feito esse programa nas escolas, né, nas ruas, nos bairros, nas vilas. Então, só gostaria de acrescentar, junto com o requerimento do irmão Vaca, que já existe um projeto também, né, da minha autoria, que é essa questão aí de pelo menos um dia do ano, né, já que não tem feito, assim, pelo menos que eu conheça, algum trabalho em prol os alunos das escolas, efetivo, né, durante, pelo menos, mensal, não sei se tem nas escolas ou se está tendo, né, não tem essa informação, para que pelo menos um dia no ano pudesse, né, aproveitar esse projeto e instituir nas escolas ou nos bairros, em qualquer lugar da cidade, aí, para que leve um pouco de cultura e música para as pessoas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Fico, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. Gostaria de parabenizar o irmão Wagner pelo requerimento, pois eu acredito que a música é muito importante, principalmente na fase infantil, né? Na instituição que eu trabalho, existe aula de canto, aula de flauta, já teve violão. E além das crianças gostarem muito, é um hobby que ela pode levar para toda a vida, tanto para tocar profissionalmente, mas também para passar o tempo e tudo mais. Eu acredito que é muito importante hoje a musicalização nas escolas. Tanto que eu fiz um requerimento no começo do ano, solicitando a possibilidade da ENCA estar estendendo um braço nas escolas para estar levando os professores de músicas até as escolas e instituições. Infelizmente foi respondido que não havia possibilidade, mas creio que se o senhor tiver sucesso, irmão Wagner, nesse requerimento, a nossa cidade estará ganhando hoje, principalmente nossas crianças. Parabéns.
Torno a palavra ao presidente Pedro Santos para a direção dos trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 420/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitado ao Raptur para que informe quais os itinerários e quais os horários dos ônibus do Nova Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente da mesa, os que acompanham, os colegas de trabalho, a plateia que nos assiste e os internautas. O motivo de eu estar levantando aqui, o irmão Wagner tem total apoio da minha parte quanto a esse requerimento, porque eu tenho conversado muito com a população ali daquela parte do Jardim Nova Garça, e realmente a empresa circular não tem comparecido bem como a necessidade pede, não. Tá? E eu queria aproveitar esse requerimento do irmão Wagner para entrar num assunto que me incomoda há mais de 5, 6 anos, antes de eu trabalhar no cemitério. Garça é a única cidade que a circular não vai até o cemitério. O ônibus não desce, só desce no dia de finados. Então, assim, a lei é bem clara, ela diz que a empresa ela tem que atender a cidade toda. Toda a cidade. Então, eu acho que o ônibus deveria descer até a frente do cemitério, contornar e voltar.
Uma parte.
Sim?
Eu pensei agora isso aqui, acho que agora está mais fácil para eles chegarem lá, por causa do, daquela nova vila lá, é a... Como chama lá mesmo aquela vila? O... Morumbi.
Morumbi.
O Jardim Morumbi.
Sim, então, com certeza,
irmão. Fica mais fácil de arrumar isso aí, né?
Sim, com certeza.
Pode passar mais pelo Nova Garça.
Sim, com certeza. Então, assim, está muito mais fácil, o ônibus pode contornar ali. Se houver a necessidade, mande um ônibus pequeno, mas que atenda a população, porque durante 3 anos e meio, eu ouvi a população me pedindo: Fabinho, nós temos que parar lá em cima no Big Mart, e o horário da circular que desce até na ponte é muito difícil ter. Então, assim, eu acho que deveria ser cobrado da empresa que tome as providências cabíveis. Tem todo o meu apoio, irmão Wagner. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 421/2017 do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade da construção de uma pista de wheeling no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, talvez algumas pessoas não conheçam o que é o esporte Wiri, né? Mas é um esporte que o pessoal faz acrobacia com as motos, empina as motos, né? Mas não é de uma maneira... mas é de esporte mesmo. E tem bastante gente que pratica esse esporte aqui na cidade, tá? Há muitos anos tem bastante gente que pratica esse esporte. Eu já fiz alguns encontros aí há muitos anos atrás. Eu nem era vereador ainda. A gente fez alguns encontros ali ali próximo ao bombeiro, né? E dava muita gente. O pessoal sempre praticava esse esporte com muita segurança, com barras de proteção e tudo, e com todos os equipamentos adequados. Então é um esporte muito interessante que talvez, né, nunca foi inserido aqui no município, através do setor municipal. A gente tem o pessoal sempre pede para que possa fazer uma pista naquela área onde é o Parque EJ Nogueira, Parque Jaime Miranda, lá, né, o Parque Ecológico, né? Lá já tem uma pista de kart que foi cedida uma concessão para aquele pessoal usasse, né, aquela pista de kart administrasse. Foi construída pela prefeitura na ocasião, acho que teve algumas parcerias lá, se eu não me engano. Então, ali é um próprio público, né, é uma área pública, e eu acho que ali seria um lugar ideal para que esse pessoal pudesse também praticar o seu esporte. O kart é um esporte de rico, né? As motos, né, geralmente é um esporte de pessoas mais carentes, né? Então, poderia ficar um contraste bem legal ali, né? De um lado as motos e do outro lado o kart. Então, acho que é um requerimento que o prefeito poderia analisar. Uma pista não fica tão caro, mais ou menos ali uns 600 metros de pista. Né, não sei o tamanho, mas a gente pode até verificar com pessoas que praticam esse esporte aqui no município, e para que fosse inserido ali, desse uma oportunidade também para esse pessoal poder praticar esse esporte de uma maneira segura, né, e para que o pessoal também pudesse acompanhar e ver, aproveitando aquela área lá, que é uma área enorme, né, uma área enorme, pouco utilizado ali, né, acho que tem bastante espaço para fazer muita coisa ali. Acho que deveria, né, fazer outro tipo de obras ali, né, e levar o lazer para a comunidade. Acho que tem outras coisas que pode fazer ali, churrasqueira, né, um ambiente até familiar ali, que é um lugar bem ideal. As árvores estão crescendo agora, né, então acho que seria um lugar para que fosse mais, que trouxesse mais a população e fizesse mais eventos naquele local. Acho que tem que aproveitar mais. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. Muito interessante o requerimento, vereador. Também pratiquei wheeling quando mais jovem, trabalhei no Benê, uma época. Quando mais jovem, há uns 10 anos atrás, né? Interessante o espaço que nós temos ali no Parque Ecológico, além dessa pista, acho que dá para desenvolver em outras atividades ali, né? É um local muito bonito, a entrada da cidade. É, como o vereador mesmo disse, nós tivemos os encontros que ocorreram perto da incubadora ali, eu participei dos que tiveram ali, lembro sim. E eu acho que lá fica melhor ainda, né? Porque fora da cidade, um local próprio, até mesmo para virar talvez uma tradição, então tem todo o meu apoio. O pessoal do Willing aí que estiver nos assistindo, eles vão gostar muito da indicação do requerimento do vereador e pode contar comigo nessa situação aí. Vamos conversar com o prefeito, ver se a gente consegue alguma saída disso aí.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Então, você que praticou, a gente fez encontro ali, o Zica, né? Que é um pioneiro aqui do município, né? Aliás, o Zica, só para lembrar, ele e mais algumas pessoas que praticam esse esporte, eles vão em várias cidades, né, e representam o nosso município, talvez as pessoas nem saibam. Mas eles fazem isso assim mais por amor mesmo. É uma prática que o Zica, você conhece, ele faz desde pequenininho, né?
Isso. Então, Zica, o Cuca e todos eles ali. Bastante. Pessoal muito amigo nosso.
Muito interessante.
E tomara que isso aí dê resultado. Muito interessante. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Uma palavra, senhores vereadores. Perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Requerimento número 422/2017 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de fornecer uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único senhor presidente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, esse requerimento aí são vários pedidos, né, desde da gestão passada, aliás, desde a gestão, da primeira gestão, faço esse requerimento para se há uma possibilidade da Secretaria de Educação, né, através do prefeito, poder fornecer o uniforme para os alunos das escolas municipais. Eu acho que houve requerimentos aqui falando de segurança na escola, né? Então, seria muito interessante a gente uniformizar os alunos, porque se a polícia, às vezes, estiver passando, ou algumas autoridades passar próximo à escola e ver uma criança com uniforme na rua, já dá para identificar, né, que essa criança, né, ela não está dentro da sala de aula. Então, isso daí é uma forma de você poder proteger a criança, mas enfim também. E não gerar custo para a família, né? Geralmente, as escolas municipais, as famílias são carentes, né? E todo dia uma criança com uma roupa diferente na escola, muitas famílias não têm condição de tá comprando roupas, enfim. E também, né, as crianças estariam com todas uniformizadas, acho que nenhuma poderia, né, ficar notando a outra, se está bem vestida ou mal vestida. Eu acho que isso é interessante. Eu não me lembro, assim, não sei se eu me recordo bem, mas eu acho que muitas escolas, né, não sei se as crianças que compram, as famílias que compram, mas tem muitas escolas municipais, principalmente prézinho, que usa uniforme, né? Eu lembro que aqui a escola Vitor Hugo, meu sobrinho estudava lá e tinha uniforme. Eu não sei se era fornecido pela prefeitura ou se as famílias compravam, né? As famílias que compram, né? Mas eu acho que com o dinheiro da educação, né, eu acho que é um investimento também. E eu acho que tinha que analisar melhor, né, e ver se há possibilidade de poder comprar esse uniforme escolar para os alunos da rede municipal. Eu acho que é interessante, né, e também estaria ajudando as famílias para que não gastasse dinheiro com roupas com as crianças, para que pudesse ir na escola e economizava mais, né. Eu acho que esse é um requerimento muito interessante, que o prefeito pudesse olhar com carinho e também a secretária de Educação. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, vereadores, público presente e os internautas. Era só uma parte, mas tudo bem, eu levantei a mão, não tem problema. Enquanto diretora do João Crisóstomo, me lembro que teve um acidente próximo ali, o Bar Sudano, era nem postão ainda na época, e a criança estava uniformizada. Então, na hora me ligaram, porque não sabiam, né, o endereço da criança e tal, fui até lá, identifiquei e pude, então, acionar a família na época. Não era assim como agora aí, né, com os nossos bombeiros, com o resgate. Então, foi muito interessante. Quero parabenizar, companheiro, o vereador Bacana, porque por lembrar de pedir esse uniforme. Acredito que a Secretaria da Educação tem sim condição de estar fornecendo uniforme para todos os alunos da rede municipal. É muito interessante. Quem não pode, a secretaria tem condição sim de estar fornecendo. Foi um requerimento maravilhoso. Você foi iluminado. Parabéns.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Ministro, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui e também pela internet. Eu gostaria de dizer primeiramente que, se não me falha a memória, até o vereador Fabinho foi verificar lá com o Antônio, se puder pegar meu óculos também, Fabinho, agradeço. Eu fiz um requerimento, esse ano já, sobre uniforme e sobre material escolar. E a resposta que veio, esse requerimento foi o de número 105/2007, dizendo assim: oficia-se ao senhor prefeito para que, através do setor competente, informar se este ano a municipalidade fará entrega de uniformes e material escolar aos alunos carentes da rede pública. Em caso negativo, há estudos para entregar nos anos de 2018, 2019 e 2020? E a resposta veio da seguinte maneira: em atenção ao requerimento, esclarecemos que já estamos realizando estudos visando fornecimento de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino a partir do ano de 2018. Então, essa foi a resposta do último dia 2 de março, da secretária Roseli Padilha. Então, muito boa também a sua lembrança, Antônio Franco, mas lembrando que eu já teria feito, e ainda observei que no desfile que nós tivemos no aniversário da cidade, algumas crianças estavam já uniformizadas. E o que ocorreu? As escolas que participaram, a grande maioria ganhou cerca de 50 uniformes, né, para as crianças que participaram. E aí eu pude observar que a escola Silvio Sartori, que é da zona rural, elas não estavam uniformizadas. E depois, então, em contato na Secretaria da Educação, eu soube que eles só não receberam esses uniformes pro desfile porque não havia ainda a confirmação que eles pudessem participar. A gente sabe que esse observatório fica na zona rural, então teria que ser ainda colocado à disposição o transporte, né, o transporte da prefeitura para trazê-los. E como ficou um pouco em cima da hora, então não veio estes 50 uniformes. Agora, se a secretária conseguir ainda esse ano, né, para os carentes ou para todos da rede pública, melhor ainda. Mas, como veio na resposta, ela está estudando a possibilidade para o ano de 2018. E repito, isso é muito importante, ter o seu apoio também, vereador Antônio Franco. É importante ainda mais, né, pois reforça o nosso pedido aqui na Câmara, sim?
É que esse requerimento é um requerimento, é um hábito, né, meu, já no cargo de vereança, fazer esse requerimento, porque vários anos eu venho pedindo uniforme. Aliás, eu não pedi para as pessoas carentes, eu pedi para toda a rede.
Então, tá? melhor ainda, né? Isso significa que, se a secretaria puder estender a todos, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, quem está na rede pública, a grande maioria é carente. A gente percebe isso. Além de uniforme, eles ficam sem dinheiro os pais para poder comprar todo o material escolar. A secretaria fornece alguma coisa, mas sempre tem, né, aquela dificuldade de ter um bom lápis de cor, um bom caderno, uma boa pasta, ou seja, aqueles materiais básicos, né, que a criança precisa e que muitos coleguinhas, a gente tem também aqueles que têm uma condição melhor e têm um material melhor também. E, inclusive, eu gostaria de aqui mencionar que não só o uniforme escolar, vereador, mas muitas crianças, muitas vezes, não têm nem mesmo tênis para ir para a escola. Eu digo isso, a semana passada, nós tivemos uma avó, que foi na emissora, e ela disse que agora, com a chegada, né, do frio, que já se faz presente aqui na nossa cidade, ainda que fraco, né, mas já começou, que a netinha não tinha nenhum calçado fechado para ir para a escola, então estava indo de chinelinho. E no mesmo dia que eu pedi pela rádio, nós falamos, né, o número que a criança calçava, aquelas mães que tinham em casa, que já não servia mais para o filho, no mesmo dia eu entrei em contato com a avó e ela foi lá para buscar já 6 pares. Então a gente sabe que, infelizmente, o povo carente precisa e a criança para ir na escola, ela sofre demais, né? Você imagina você ir com chinelinho nos dias de frio. Então, parabéns mais uma vez pela sua lembrança e que reforce esse nosso pedido à secretária da Educação. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, que assiste, também os internautas. Tomo a tribuna para realçar a importância desse requerimento. Estamos aqui para abraçar e ombrear tudo aquilo que realmente deve ser adotado como política pela administração pública em especial. Eu entendo que a questão do uniforme, ela não só cria um vínculo da criança com a escola em que ela está aprendendo, como também, de uma forma tão tremenda, ela diminui uma disparidade social que muitas vezes acontece dentro da escola. E isso é muito importante, porque nós sabemos que muitas crianças de tenra idade ainda estão em formação, a sua formação emocional está sendo realizada dia após dia e nada mais do que compete ao Estado, no caso, o município, né? O Estado prover para essas crianças menos favorecidas que tenham a igualdade perante os colegas, né? Isso eu acho um fator psicológico muito importante para que elas cresçam e desenvolvam com igualdade com os demais colegas de escola. Essa é a minha palavra. Eu apoio integralmente, acho louvável essa iniciativa, não só do uniforme, como também do material escolar, porque eu entendo que nós estamos investindo não só no caráter das crianças, mas também forjando futuros cidadãos garcenses. Essa é a minha palavra. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 423/2017 da vereadora Janete Conês, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade e a previsão de iluminar o jardim da Praça Rui Barbosa, pois a mesma encontra-se muito escura à noite, tornando o local muito perigoso para os pedestres que necessitam por lá passar.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereadores inscritos, desculpa.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 424/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao IAPEM informações sobre a existência de servidores na ativa com mais de 70 anos de idade nos quadros do IAPEM que ocupe cargo comissionado.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e também pela rede mundial de computadores. Conforme eu fiz um comentário nesta tribuna há um tempo atrás, foi feito um questionamento ao IAPEM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, onde foi enviada aqui para essa Casa de Leis uma resposta que eu considerei uma verdadeira afronta à lei municipal, lei complementar, número 3 de 2014, que versa sobre a administração pública, né, sobre a estrutura funcional aqui em nosso município. Foi dito, via ofício, assinado pelo procurador jurídico daquela autarquia, que o diretor superintendente do IAPEM é um agente político. Quando nessa lei de 2014, lei complementar número 3 de 2014, ela é muito clara, diz que são agentes políticos apenas prefeito, vice-prefeito e secretários. Isso segundo o anexo 1º. Segundo o anexo 6 dessa mesma lei, lei número 3, complementar, 2014, anexo 6, que diretor superintendente do SAAI, do IAPEM, procurador jurídico e chefe de gabinete, são considerados cargos comissionados. Aí vem um ofício aqui dizendo que o diretor superintendente do IAPEM é agente político. Não, foi uma afronta. Por que que é uma afronta? Porque a famosa PEC da Bengala, que tanto foi discutida, falada e ficou muito famosa, diga-se de passagem, é aquela que permite funcionário público até, trabalhar até os 75 anos. Só que a PEC da Bengala diz especificamente aos magistrados. Não é o cargo do diretor superintendente do IAPEM, que com mais de 70 anos, pela lei, não poderia estar exercendo, não poderia estar à frente do instituto. Então, por isso que eu estou mandando novamente esse requerimento, caso a resposta seja idêntica, ou seja, afrontando a lei complementar número 3 de 2014, em seu anexo 1 e anexo 6, pode ter certeza, estaremos enviando essa documentação para o Ministério Público para que todas as providências sejam tomadas.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Aproveitando a oportunidade aí pela parte, obviamente que esse cargo é um cargo remunerado, é claro, né?
Muito bem remunerado.
Muito bem remunerado. Ele não sendo um agente público, né?
Agente político.
Agente político, aliás, né?
É comissionado.
Se é um cargo comissionado. Então, há indícios de um crime aí, porque se ele não é, se está dentro da lei, ele não ocupar um cargo assim, e o cargo é remunerado, e pelo
se
visto...
Se ele tiver mais de 70 anos, por isso que eu estou perguntando.
Entendi.
Se tem mais de 70 anos, porque a lei não permite, né? No caso de comissionados, só que ele se apega dizendo que é agente político, contrariando a lei complementar número 3 de 2014, que em seu anexo 1º diz que são agentes políticos, prefeito, vice e secretários. Aí se chegar uma resposta quem... novamente afrontando essa lei, Ministério Público.
E se permite uma parte novamente, claro. Vereador? E quem indica esse cargo, já que é um cargo comissionado? Por indicação, porque esse dinheiro é o dinheiro do funcionalismo público, né?
Sim, sim.
E ele
aposentados
tem...
e pensionistas.
Então, ele tem que ser indicado por alguém ou ele ocupa o cargo? Porque parece que lá tem um conselho.
É esse conselho...
Que indica.
Se eu não me engano, são 7 ou 8 integrantes desse conselho que fazem essa indicação. Cabe ao prefeito fazer... referendar
Mas no caso da questão, por ser um dinheiro do funcionalismo público, esse cargo é o conselho que indica. E quem indica o conselho?
Então, é ali, de acordo
assim, com... Assim, mas tem que ter um nome, quando tem
não,
algum...
Não, mas existem, por exemplo, ali no conselho, tem o seguinte, o poder público faz uma indicação... Os funcionários fazem outra. É como mais ou menos.
Não, porque já veio não a questão do IAPEM. Até permite uma parte novamente, vereador, claro. Só para tirar algumas dúvidas. É que tem algumas situações que vêm para a Câmara, né? Para ser votado, escolhido, pessoas para participar, né, de algum conselho municipal, alguma questão assim. Não sei se vem ao caso do IAPEM, já que se trata de cuidar de recursos, né, dos funcionalismo público. Aliás, é um montante muito grande, né? Porque é muito dinheiro, né?
Se eu não estiver equivocado, algo em torno de 117 milhões.
Então, né? Já houve muitas discussões aqui na Câmara sobre esse recurso do IAPEM. Mas quem indica o conselho? É o próprio conselho que já está lá? São cargos vitalícios?
Não são vitalícios. Ali, como eu disse, há uma indicação por parte do poder público, ele tem direito de indicar um ou dois nomes, aí sim que tem um determinado tempo que fica. E tem essa eleição no IAPEM que nunca coincide com a eleição municipal, sempre é um ano antes. A próxima eleição para diretor superintendente do IAPEM, que parece que aqui em Garça é cargo vitalício, vai ser em 2019.
Permite uma parte novamente?
Claro.
Eu acho que essa lei deveria ser mudada. Não sei se a gente pode mudar ou não, porque quem deveria escolher o conselho para cuidar do dinheiro dos servidores teria que ser os próprios servidores, porque eles são interessados diretamente nesses recursos.
Acaba sendo a indicação dele acaba sendo uma votação indireta, né? Não é aberta a todos, né? Até porque os aposentados e pensionistas, eles reúnem um número naturalmente, né, logicamente, bem menor do que aqueles que estão na ativa, né? Então eu acho que talvez aí os funcionários, os aposentados e pensionistas pudessem ter esse direito aí. Mas para esclarecer, essa é minha dúvida, né? Porque por estar ocupando um cargo de diretor superintendente e sendo responsável aí pelo instituto que dá a retaguarda financeira para os aposentados e pensionistas pelo restante da vida aí, né, eu acho que é um assunto que tem que ser levado muito em consideração. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, acho que foi bem explicado aqui como funciona a escolha do diretor superintendente do IAPEM. Há um conselho que faz essa indicação. E eu acho que algumas informações são importantes de serem colocadas aqui nesse momento. Para que a pessoa assuma o cargo de diretor superintendente, é necessário que ele tenha uma certa qualificação. Tá? Então, não sei hoje se é necessário o CPA 20 ou apenas o CPA 10, mas é necessário uma qualificação, porque como foi colocado até pelo vereador que me antecedeu, são 117 milhões de reais. Então, não basta uma eleição para se eleger alguém capaz de administrar um recurso desse com seriedade e com competência, né? Então é preciso, sim, qualificação. Isso é muito importante. Nós temos hoje, no Conselho do IAPEM, se não me falha a memória, hoje, mais dois servidores, um inclusive é que tem a certificação. Não tinha esse conhecimento. Eu sabia de dois, mas então, como o vereador está me corrigindo ali, que são três vereadores que têm essa certificação, né, que permite de assumir essa superintendência, mas é um cargo bastante de muitíssima responsabilidade, tá? E não é algo que todos se interessam, não. Não é qualquer pessoa que se interesse em assumir esse cargo, porque é muita responsabilidade mesmo. E eu Até por questão de justiça, eu gostaria de dizer aqui que o atual presidente do IAPEN, o diretor superintendente do IAPEN, ele é extremamente respeitado em todos os institutos, não vou nem dizer da região, eu digo do estado de São Paulo inteiro. Porque, de fato, ele conhece muita legislação, conhece muito sobre a gestão, e basta a gente analisar como é que estão sendo geridos os RPPS de toda a região aqui. Não precisa ir muito longe, não. Olha para Marília, olha... Lins, acho que até acabou com o RPPS lá. Analisem, porque, infelizmente, em muitos lugares, as pessoas que foram responsáveis por assumir a superintendência do Instituto não tinham condições para isso. E aqui em Garça, como foi dito, desde o início do Instituto, que é o mesmo, diretor, né, o senhor Luiz Roberto. E se tornou uma referência porque eu tenho a dizer aqui com toda certeza, com todo conhecimento de causa, porque é a minha área de atuação, que fez um trabalho exemplar à frente do Instituto. Em relação ao questionamento do vereador, eu até concordo com ele em relação que se trata de um cargo comissionado, tá? Eu concordo, não entendi a fundamentação. Aliás, eu não li a fundamentação do procurador jurídico, quando ele diz que se trata de um agente político. Eu também acredito que seja um cargo comissionado, mas entendo que, na situação de cargo comissionado, ele possa sim ocupar o cargo tendo mais de 70 anos. Tá? Eu acredito que houve, inclusive, um julgamento no final de 2016, uma decisão no final de 2016, que garante esse direito de que servidores, pessoas acima de 70 anos possam continuar ocupando cargos em comissão. Então, lógico, eu sou leigo na questão, mas o pouco que eu pude me informar, eu acredito que não exista esse impedimento. Agora, quanto ao questionamento de se tratar de um agente político ou de um cargo comissionado, eu também entendo que se trata de um cargo comissionado. Tá, então, tudo bem, acho que é válido o questionamento, é necessário que se esclareça isso, e até coloco um ponto de vista pessoal que independe de lei. Eu acho que nós não podemos simplesmente tirar da ativa uma pessoa que tenha mais de 70 anos. Eu particularmente sou contra, óbvio que se for lei, é necessário que se cumpra, nós não estamos aqui para questionar. Se for uma lei federal, tem que ser cumprida e acabou. Mas acho que que vai na contramão do futuro do nosso país. Nós estamos vendo agora uma reforma da Previdência, onde as pessoas precisarão trabalhar mais, né, para conseguir se aposentar. A gente sabe que a aposentadoria será reduzida e nós vamos agora começar a tolir pessoas com mais de 70 anos de ocupar um cargo comissionado, por exemplo. Aliás, com competência, como é o caso, no meu modo de ver. Tá? Então, é apenas um posicionamento. Deixo registrado aqui porque eu acompanho, eu trabalho, já trabalhei com regime de previdência própria, eu conheço um pouco o sistema, através de distribuição de fundos de investimento, e eu sei que a carteira hoje que o IAPEN administra é uma carteira extremamente diversificada, uma carteira que preza, sim, pela maior, como eu posso dizer, maior responsabilidade com os recursos que pertencem ao funcionalismo. Então, eu não podia deixar de vir aqui e dizer que o Instituto de Aposentadoria do município de Garça é bem administrado. Tá? Isso eu faço questão de deixar registrado aqui, até a todos os servidores municipais, a vereadora aqui é uma parte.
Sim, eu queria também externar o meu apoio ao Dr. Luiz Roberto e dizer que a gente sabe que são várias aplicações e só neste ano o rendimento já chegou próximo aos 6 milhões de reais. Então, eu deixo aqui também o meu apoio.
Certo, é realmente uma quantia de recursos aí bastante considerável, né? São, como disse o vereador, algo em torno de 117 milhões de reais. É bastante dinheiro e é preciso muita responsabilidade para administrar. Lembrando, obviamente, que nós temos o conselho que acompanha também pessoas bastante qualificadas e responsáveis acompanhando todo esse processo. O vereador quer uma parte?
Só para citar que em nenhum momento eu coloquei em discussão a capacidade do diretor superintendente. A questão só é uma questão
de ordem legal.
Vossa Excelência disse, né, de ordem legal e de ponto de vista, mais nada.
Não, tudo bem. Eu apenas quis aproveitar o requerimento para vir colocar o meu ponto de vista aqui, porque eu acho que às vezes é necessário que isso seja dito, porque é muita responsabilidade ele estar à frente desse instituto. Desde, se não me falha a memória, 1993, é bastante tempo, e eu posso dizer, até por conhecer diretores de outros institutos espalhados pelo estado de São Paulo afora, e todos têm o Dr. Luiz Roberto como referência nesse segmento. Então é importante deixar registrado isso aqui.
Muito obrigado. Parte?
Permito.
Não, só para acrescentar, até por comentários aqui, até na Câmara, não desse ano, o requerimento do vereador, eu entendi o conteúdo do requerimento, não questionando a capacidade, em nenhum momento eu não vi isso no requerimento, né? Eu acho que é só questão de ordem legal, como Vossa Excelência disse mesmo, também se pode ou não ocupar o cargo. Eu acho que é isso que o vereador quis perguntar. Mas eu queria dizer também, eu não entendo muito de economia, Vossa Excelência entende bem de economia, né? Mas uma pessoa que administra 117 milhões de reais, né? Eu acho que eu não sei se pode só, que nem eu acho que recursos públicos, né, é só aplicado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Recursos da Prefeitura, a maioria das vezes é só nesses bancos. Agora, o recurso do IAPEN, qualquer banco do planeta, né, qualquer banco do planeta queria ter, né, uma amizade com o diretor superintendente do IAPEN, porque são 117 milhões, é um montante grande, né, que qualquer gerente de banco, né, tem que ter um excelente relacionamento com uma pessoa que administra um montante de dinheiro desse. Agora, eu não sei se é aplicado em um banco só ou se em mais bancos, né? Então, eu acho que assim, que é tanto interessante, né, para qualquer gerente de banco. Eu acho que a aplicação de 117 milhões é óbvio que tem que dar juro, né? Ela não pode dar, né? Não pode se aplicar um dinheiro desse e não dar um juro, né? Porque é muito dinheiro. Tem que render. Eu acho que tem que render.
Existem as regras, mas não é necessário que seja investido somente em bancos públicos. Há, inclusive, diversas assets que administram recursos de RPPS. E os recursos do município de Garças, pelo menos até a última vez que eu tive acesso, que eu acompanhei, eles são bastante diversificados em vários bancos, e a maioria em bancos bastante sólidos, certo? Por isso que eu disse da questão da responsabilidade e da competência com que o recurso vem sendo gerido, apesar das dificuldades, porque, embora possa parecer, não é nada fácil, porque existem as regras da Previdência, né? Existem as regras da Previdência que obrigam o gestor a investir um determinado percentual em determinados tipos de fundos e outro percentual em outros tipos de fundos. Então, quer dizer, é realmente complicado a aplicação desses recursos. Não é nada muito simples. Não sei se o vereador vai pedir uma parte, mas é que vai acabar meu tempo. Acho que é melhor... Desculpa.
Faltava 10 segundos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Moça, por favor, eu peço que não haja uma manifestação no plenário, porque não é permitido.
Requerimento número 425/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito que informe quando os medicamentos... Nifetipina, Simeticona, Buscopan, Composto, Hidrocolor, Ranitidina, Rinossoro serão enviados para a unidade de Palermo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O ministro presidente, a vereadora Patrícia Morato Marangão, pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mais uma vez mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Na semana passada, eu estive em mais duas unidades de saúde e em uma delas foi na unidade Palermo. Mais uma vez, nós fomos verificar os medicamentos. E esses medicamentos citados no requerimento, eles estão em falta. Como que funciona? Nós temos a farmácia e dentro dessa farmácia, um armário onde ficam todos os medicamentos. E isso não é de agora. Antes eu já estive em vários postos e assim sempre funcionou. Então, temos caixas e nessas caixas, né, com o nome dos medicamentos, quando elas estão em pé, os medicamentos estão dentro. Quando as caixas ficam viradas, né, com a boca para baixo, estão vazias. Então, quando nós fomos visitar a unidade Palermo, eu fui a semana passada, como aqui disse, com o vereador Fabinho, nós vimos várias caixas, né, com, viradas, com a boca para baixo, e pedimos para dar uma olhada. Foi quando verificamos que esses medicamentos estavam em falta. Então, eu peço, né, à secretária, até eu mandei uma mensagem à mesma, passando esses medicamentos, pois alguns são básicos, né? A gente sabe que rinossoro, grande parte das crianças, até o adulto usa, mas aqui na rede pública a gente percebe que muitas mães, né, os médicos prescrevem o rinossoro e estava em falta. Também o Buscopan, nós temos aí um nome genérico, mas um deles é o Luftal. Tem uma pomada também, que é para curativo. Então, esses medicamentos fazem falta para a população carente. A gente percebe que muitos saem ali do posto sem dinheiro. Então, alguns eles pegam, né, com a receita e outros eles precisam correr para a farmácia, procurar vereadores, procurar amigos, né, para estar adquirindo esses medicamentos. Então, a gente sabe que tem todo um processo burocrático, tem licitação, tem várias coisas assim que fazem com que aconteça essa demora. Essa semana eu não voltei, mas estarei voltando. Talvez até a gente traga já na semana que vem, ou algum vereador hoje aqui já saiba, né? Talvez até a gente já tenha esses medicamentos no posto de saúde. Mas na semana passada, naquela unidade, não tinha. E nós estaremos sempre, então, andando pelas unidades para estar verificando medicamentos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Novamente, ocupo aqui a tribuna para esclarecimento com relação ao que foi dito pela vereadora que anteriormente ocupou aqui o microfone. Eu tenho uma parte dessa história do requerimento que eu conheço, mas eu não conhecia, não sabia essa questão de se tiver com a caixa com a boca para baixo. Eu desconhecia. Mas a impressão que me passa é que, se estavam desse jeito, é que foi atendido quem procurou, né? E que tinha, que realmente acabou, e que por isso, né, está em falta. Mas eu tenho aqui uma resposta que é o seguinte, ó. Sobre as medicações citadas, nifedipina e Buscopan composto já foi requisitado. Foi até gerado empenho. Após o empenho, a empresa tem o prazo de 7 dias úteis para entrega, sendo que este vence no dia 17/5. E até esta data estamos aguardando, sendo que se a mesma não cumprir, será notificada judicialmente. Tem um medicamento aqui que pode ser um problema meio sério. Chama-se o medicamento Simeticona. A empresa protocolou o processo solicitando o cancelamento da entrega por aumento do preço do produto. Ou seja, no meio da licitação, a empresa voltou atrás, queria aumentar o preço do que foi vendido, do que estava no edital. Aí a Secretaria de Saúde, entendendo a necessidade do medicamento e entendendo ainda que abrir outra licitação atrasaria a entrega, não aceitou a justificativa, solicitando ao jurídico que emita parecer de forma com que a empresa cumpra suas obrigações. Uma vez que, após firmada a licitação, a empresa não pode aumentar o preço durante a vigência do processo licitatório. Isso aconteceu com o medicamento simeticona. No caso da ranitidina, hidroclorotiazida e ranitidina foram entregues no mesmo dia da visita referida ao USF Palermo após a solicitação da equipe, ou seja, não estão em falta. Então é um mero esclarecimento com relação ao requerimento que foi citado aqui na tribuna. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, vereador Fábio José Policinani pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez eu uso a tribuna. Realmente, eu e a vereadora Patrícia Marangão, nós estivemos nas unidades de saúde e foram constatados a falta desses 8 medicamentos que estavam com a boca para baixo a caixa. Tá? Inclusive, teve um produto lá que eu já cobrei aqui na tribuna e foi me passado ali que esse produto ele era para uso interno só, porque tem muito pouco. E eu acho que a Secretaria de Saúde deveria aumentar essa lista aí, correr os postos de saúde, porque está faltando bastante medicamento. São medicamentos, assim, que realmente, como a vereadora colocou, são medicamentos que a população precisa e tem dia que a gente não tem mesmo, não tem como comprar. E tem que ser revista essa lista aí e ser feita essa compra um pouco mais. Porque já vem aí passando meses e acontecendo o mesmo fato, e acontece da licitação dar esse problema. Inclusive, eu pedi num requerimento que eu quero que informe o que foi feito com as empresas que atrasaram a entrega de medicamentos, fraldas e etc., na sessão retrasada, e eu estou aguardando a resposta. Tá? Mas, assim, realmente, não tinha medicamento. Agradeço o vereador que antecedeu, que respondeu que alguns medicamentos já chegaram no local, isso é muito bom. E como disse a vereadora Patrícia Marangão, nós estaremos voltando no lugar. Isso é muito bom. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
E a votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 426/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe como tem funcionado o esquema de médico volante e quantos médicos participam desse sistema.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. No mesmo dia que nós fomos nessas unidades, na verdade somente em duas, né, na última terça-feira, foi a unidade de Vila Araceli e também na unidade Palermo, nós percebemos, quando lá chegamos, foi no horário da manhã, nós fomos por volta das 8 da manhã. Então as duas unidades estariam sem médico. E mais uma vez, até naquele mesmo dia eu entrei em contato não só com a secretária, mas também com o prefeito João Carlos. Nós tivemos alguns médicos que estariam em curso e outros que tiveram que faltar por problemas particulares. Até então, eu, pelo que eu acompanho, eu sei que a cidade tem 2 médicos volantes, talvez tenha até mais. Mas pelo que a gente ouve nas unidades, são 2 médicos volantes. Então, nesse dia, ficou o período da manhã sem, a enfermeira estaria fazendo em uma das unidades a triagem e marcando o horário da tarde para que esse médico volante pudesse fazer o atendimento. Aí eu fiquei pensando, e se nós formos em todas as unidades no mesmo dia? Porque em duas estariam faltando médico, naquelas duas, né? Não deu tempo, eu tenho um compromisso no horário da manhã, mas a secretária, por mensagem, ela me disse que o problema seria somente naquelas duas unidades. Mas aí tudo pode acontecer, porque o médico é um ser humano como a gente, ele também fica doente, também tem seus problemas particulares. E se em outra unidade, além dessas duas, nós temos outro médico que precisa faltar? Então, eu não sei se são somente dois, esse é o motivo do requerimento, para termos aí a informação de quantos estão atendendo a cidade, para que as unidades não fiquem sem atendimento. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou dizendo que as unidades não têm médico, as unidades têm médico, porém, nesses dias, eles não se faziam presente. Né? Então, que fique bem claro, pois a resposta, depois até eu vou ler nos meus 10 minutos, a resposta que veio da Secretaria de Saúde, até foi isso mencionado, que dizer que as unidades não tinham médico não procedia, eles estariam ausentes, mas que as unidades têm médico. Então, depois eu vou até estar trazendo essa resposta. Mas fica a preocupação, né, para que os médicos possam ser repostos, né, ter esses volantes, e que o trabalho dos enfermeiros não fique sobrecarregado. Então, esse é o motivo do meu requerimento. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente. Vereador Marcão, do Basquete, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão, do Basquete.
Bom, eu mantive contato com a secretária da Saúde, porque realmente são assuntos que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de comentar para saber o que está acontecendo, né? E com relação aos médicos volantes, são dois médicos volantes contratados, um deles por 20 horas, sendo que um cumpre das... Cada um deles, por 20 horas. Um cumpre de segunda a quarta-feira, período de manhã e à tarde, e o outro cumpre às 20 horas, no período da tarde, das 13 às 17 horas. A secretária Paula Miralha ainda ressaltou que esse esquema acontece há anos e atende à demanda das unidades. Porém, eventualidades acontecem, né? Os profissionais médicos também se ausentam por algum motivo, e foi o que aconteceu nesse dia, né? Mas isso demanda um rearranjo administrativo por parte da secretaria, que tenta sanar todos esses problemas. Agora tem também, eu recebi aqui uma coisa que me deixou preocupado. Eu até gostaria que isso fosse registrado em ata, senhor presidente, que é o seguinte, ó, dois médicos da rede municipal já procuraram a Secretaria de Saúde incomodados com a forma com que os vereadores em questão os abordam, até porque eles estão verbalizando, tanto nas sessões quanto nas redes sociais, coisas que muitas vezes não têm fundamentos. E até mesmo julgando os profissionais sem antes saber o que de fato ocorreu. Uma coisa é fiscalizar o que lhes compete como vereador. Outra, o que compete à gestão da secretária ou Secretaria da Saúde. E é o que está sendo feito. E que fique esclarecido à população que se esses alguns médicos pedirem demissão das unidades, se deve ao fato desse importuno já verbalizado por alguns. Esse foi um desabafo feito por dois médicos, inclusive, um deles já manteve contato com a vereadora numa reunião recentemente sobre o que foi publicado no Facebook. Ela até comentou aqui na tribuna. Então, foi um manifesto por parte dos médicos que reconhecem que o vereador realmente tem que fiscalizar. Só que há formas e formas de fiscalizar. E a forma como está sendo feita, segundo os médicos, eles não estão concordando. Tá? fica registrado isso aqui.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Fábio José Policinani pede a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, eu subo para usar a tribuna. Desculpa, mas o vereador que me antecedeu, mas em momento algum nós encontramos nenhum desses médicos lá, isso que eu acho engraçado, né? Então, não tem nem como eles reclamarem, fica difícil. E quando ele diz, eles, no plural, estão falando no Face, no meu Face eu não postei nada. Então, fica complicado. Eles, no plural, eles, né? Então, assim, inclusive, eu gostaria de ressaltar o seguinte, nós não temos outra forma de fiscalizar. Então, se o vereador não pode ir no posto e fiscalizar e dizer, o médico não está, qual o problema? Se ele não está mesmo, ninguém está mentindo. Agora, se o médico faltou, a falta dele é justificada, não tem problema, ele faltou, é justificada? É. Vai pedir a conta? Põe outro. Ninguém, não existe só um médico. Agora, assim, o que eu fico, assim, pensando na minha cabeça, não sei se é ignorância minha, mas é que aí fica complicado. Se o vereador não puder falar que lá estava sem médico, aí não dá, né? Aí fica difícil. Para que o vereador está aqui?
Posso pedir uma parte, vereador?
Sim, vereadora.
Eu gostaria até de saber qual seria esse limite, né? De que maneira estamos excedendo, pois sempre fomos educados, e eu gostaria também que ficasse registrado em ata, que na última oportunidade na qual eu fui conversar com o senhor prefeito, ele me disse que naquele dia um médico estaria sendo desligado, e não tem nada a ver com esse dessas unidades, seria um outro. E eu perguntei, por que, João, que está sendo desligado? Porque está tendo problemas, a pessoa não vai trabalhar.
Então agora sim, então nós não vamos fiscalizar? Nós vamos fiscalizar, nós somos fiscalizadores do erário público. Nós representamos a população, então, desculpa, mas nós vamos continuar. Se o médico quiser pedir demissão, que peça. Me perdoem, mas nós vamos continuar.
Uma
Muito
parte,
obrigado.
Vereador?
Sim.
Acredito que a melhor maneira de evitar esses desentendimentos e tudo mais é o médico parar de faltar no posto.
Com certeza. Nós até entendemos que a... Só um minutinho, Rafael, só completar. Nós entendemos que houveram e haverá sempre, como disse o vereador que me antecedeu, o médico, ele não é um robô, ele tem problemas de saúde, ele tem família, ele tem problemas. Porém, tem que haver um médico substituto. Agora, falar que nós, vereadores, não podemos... Não, nós somos super educados, quem me conhece, eu nasci em Garça, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa educadíssima, ao extremo. Eu chego, eu peço por favor, eu espero, porque eu não tenho pressa. Não adianta ter pressa, porque quando a gente morre, a pressa acaba. Então eu não tenho pressa, eu chego lá, eu espero, se mandar eu voltar mais tarde, eu volto. Agora falar dessa forma, jamais, eu não aceito isso. Pois não, pode falar.
Eu voto ao vereador Pedro, então o vereador... Senhor presidente, o senhor vai ter que pedir então para o filho da médica não ficar doente, porque pedir para faltar é uma coisa, mas se é uma eventualidade com atestado médico, o senhor me perdoa, que agora o senhor teve uma colocação muito...
Uma parte, vereador?
Pois sim.
Eu acredito que o médico faltou para levar o filho dele no posto, e lá tinha muitas mães aguardando também com os filhos para passar pelo médico.
Então o filho dele não pode ficar doente porque ele é médico, vereador?
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu acredito que o ideal aí, no caso, é uma estrutura igual foi o requerimento de substituir o médico quando há falta, né?
Sim, então assim, mas veja bem, é como eu disse, eu acredito que, independente do médico estar com falta abonada ou não, realmente, foi o médico volante na parte da tarde, nós estivemos lá, a população foi atendida, mas eu acho que deveria sim, não fazer essa colocação dessa maneira que o nobre vereador colocou, porque em momento algum nós nem encontramos esses médicos. Se eles trombarem comigo na rua, eu não sei quem é. Você entendeu? Mas assim, com todo respeito, nós vamos respeitar sim, vamos pedir por favor, com muita educação, com muito respeito, e vamos continuar. É isso aí, gente. Quem quiser ir com a gente está convidado.
Uma parte, vereador.
Sim. O Rafael pediu primeiro, só um minutinho, vereador.
Uma parte, vereador.
Sim.
Só esclarecendo que em relação à colocação do vereador Pedro, que é só o médico parar de faltar, eu discordo. Porque se o médico faltou com o atestado que foi levar o filho dele até o médico, também é uma necessidade médica. É isso, sim, que eu coloquei. Então, vereador Pedro, o que eu coloco é o seguinte: parar de faltar quando ele falta desnecessariamente e você puder provar que ele faltou desnecessariamente, eu concordo com o vereador. Mas quando ele tem um problema médico na família, é como se fosse o seu filho, ou o seu pai também, como se fosse um médico. Então, acho que a colocação aí foi um pouco desnecessária. Obrigado.
Uma parte,
pois
vereador.
Não, pois não, só a vereadora.
Sim.
Eu gostaria que também hoje o meu pronunciamento que eu fiz na tribuna ficasse na íntegra, na ata, para que depois possa ser encaminhado aos médicos. Porque sempre aqui eu friso que eles são como qualquer ser humano.
Sim.
Então, o que nós precisamos é de médico volante. Muito obrigada.
Inclusive, esses médicos são muito elogiados na rede pública. Todos os moradores dos bairros onde nós passamos elogiaram eles, falaram que são médicos excelentes. Então, eu não vejo problema. Mas é uma coisa simples, que fácil de resolver, não tem nem que conversar. Você pediu a parte, vereador? Entendi. A última.
Rafael, colocando o que o vereador Rafael colocou, eu frequento bastante o posto de saúde do meu bairro ali, e normalmente aquelas pessoas que estão na fila ali, horas aguardando um médico, que muitas vezes está levando, que está no seu direito de levar o seu filho no médico, mas eles estão ali também com as suas crianças, né? As crianças vão juntos aguardando. Então, eu acho que o correto é esse sistema do médico volante funcionar direitinho. E se o médico vai faltar, está no direito dele, né?
Ele tem, eu entendi, ele a colocação abonado, do nobre vereador.
Pode ser justificada. Não, não me interessa qual que vai ser a falta do médico. O que me interessa é se o médico que faltar vai ser substituído para atender a população.
Com certeza. É só isso que eu tinha a dizer, gente. Pode falar, Rafael.
Uma parte para finalizar, vereador.
Sim.
Acho que o ideal seria que nós tivéssemos mais médicos.
Obviamente. Com certeza, com certeza.
Eu queria que não faltasse médico no município, assim como eu queria que não faltasse médico no país.
Sim.
Só que sabemos que, para não rasgar aqui uma hipocrisia, que o momento que nós vivemos no país relacionado à saúde é muito complicado. Né?
Sim.
Embora tenha um médico faltando aqui, uma outra que faltou por um motivo de saúde ali, um remédio que nós estamos defendendo que tem que ter um remédio no posto aqui, tudo bem. A gente tem que enxergar e viabilizar o momento que nosso município está vivendo, até comparado com a região, estamos até muito bem. E precisa melhorar sim, mas o esforço desses profissionais também tem que ser recompensado, tem que ser visto também.
Sim,
certo?
Sim.
Às vezes o médico piloto está se desdobrando em dois ou três para dois ou três postos, talvez por isso o desencontro,
sim.
Mas é que eles não têm aqui o poder de vir falar, né? Nós temos o poder de subir no microfone e falar o que a gente acha aqui, falar é só o médico parar de faltar, ou o médico não estava lá, ele não tem o poder de subir aqui e se defender. Então eu faço essa parte agora, porque médico é ser humano, médico não é robô também.
Isso, obrigado, não está certo. Muito obrigado, gente. Só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Eu peço que seja colocado na íntegra os debates na ata da sessão de hoje, tá? Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Público, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 427/2017, a vereadora Patrícia Monato Marangão. Solicitando ao deputado federal Baleia Rocha para que envie esforços junto ao governo federal a fim de conseguir emenda parlamentar a serem destinadas às reformas das escolas do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 428, da vereadora Patrícia Morato Marangão, do mesmo teor ao deputado estadual Pedro Tobias.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 429/2017, vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao prefeito informações sobre o responsável pelas aulas de capoeira na gestão 2013-2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Acho que o assunto da capoeira deu uma polemizada na semana passada. Agora o vereador fez um requerimento com algumas dúvidas, né? Então eu vou aproveitar a oportunidade para vir esclarecer porque apenas para lembrar, o meu requerimento da semana passada foi questionando uma série de projetos que existiam até 31 de dezembro de 2016. E eu gostaria apenas de saber da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social quais projetos foram mantidos e quais não foram mantidos. Meu requerimento foi esse, mas a gente acabou entrando na questão da capoeira e agora o vereador Marcão apresentou um requerimento, então eu trouxe aqui algumas informações da capoeira, até porque já que está sendo tratado da administração 2013-2016, talvez eu até tenha mais informações do que a própria secretária. Mas a capoeira, então, no ano de 2016, ele atendia na AFAI, no Centro Comunitário do Sol Nascente, no Distrito de Jafa, e no anexo ao ginásio João Gonzalez ali. E o projeto acontecia nesses quatro polos, então. O responsável, como foi dito aqui na última sessão, era o mestre Adilson, que acho que todo mundo conhece, atua com capoeira na cidade desde a década de 90 e meados da década de 90, e o vereador questiona a respeito do CREF. Eu até acho que o professor tem CREF sim, embora não seja necessário CREF para capoeira. Assim como para qualquer arte marcial e dança, não é necessário que o responsável tenha o CREF. Então, ainda a respeito do projeto, na época a prefeitura fez a doação das calças e das camisetas para todos que integravam o projeto. Segundo eu fui informado pelo secretário, pelo antigo secretário, né, o Neto Gamba, ele disse que na FAI haviam cerca de 150 crianças praticando a capoeira, no Sol Nascente algo em torno de 30, Jafa também por aí, e no anexo João Gonzalez também por aí. Então, a gente está falando aqui em algo em torno de 200 a 250 crianças. Então, é isso que eu posso dizer sobre o projeto. Tá? O projeto, pelo que eu tenho informações, não acontece hoje. De fato, o Adilson, ele, não de hoje, ele sempre teve um trabalho voluntário, mas que nada tem a ver com a secretaria. Hoje, ele trabalha lá na DG, né? Acho que a Deise até confirmou isso na sessão passada, e ele trabalha lá, acho que sábado, durante o período da manhã, ele trabalha lá com os jovens que aparecerem no local. Mas hoje, não existe um projeto da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social relacionado à capoeira. O vereador, quer uma parte?
Se Vossa Excelência permitir.
Claro.
Só a questão do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, eu fiquei em dúvida agora mesmo, porque talvez Vossa Excelência saiba, capoeira é considerado esporte em termos de competição, tanto é que tem nos jogos regionais e jogos abertos. E lá, sem CREF, você não pode competir, a cidade é penalizada e nem compete. É só com relação a isso. É uma informação essa, por ser projeto social, não precisa do CREF?
Na verdade, eu não sei em relação à competição. Eu não sei em relação à competição, mas já foi pacificado pelo STJ essa questão. Porque havia, sim, um questionamento do Conselho em relação a professores de capoeira e tal, e o próprio STJ pacificou a questão de que não é necessário. Agora, em questão de competição, aí eu já não sei dizer. Né, mas o que foi colocado é que para a prática da capoeira não é necessário que tenha um instrutor com CREF. Por isso, o meu esclarecimento aqui. Se o vereador procurar no próprio Google mesmo, vai encontrar várias decisões de que não é necessário o CREF para o desenvolvimento da capoeira.
Okay? Para finalizar, mais uma parte, porque Vossa Excelência, na semana passada, quando surgiu essa discussão sobre a capoeira, deixou nas entrelinhas que o profissional era remunerado. Então,
sim.
Não era?
Não era. Era remunerado.
Era remunerado.
Ele era remunerado. Havia um contrato, aliás, um contrato dele através de uma MEI, né? Ele tem uma MEI, então, através de um CNPJ, e ele era remunerado através dessa MEI. E, aliás, contrato esse que foi aprovado pela Drades, que é responsável pelos projetos sociais desenvolvidos na cidade. Então, ele era, sim, remunerado para o desempenho da função. Você quer uma parte, vereadora?
Sim, só lembrando, ele era remunerado só para uma aula, e era necessário de 2 a 3 aulas. As outras aulas ele dava voluntariamente, para dar sequência no trabalho que ele realizava.
Olha, vereadora...
A remuneração era referente para ele estar atendendo todos esses polos a uma aula em cada setor.
Ah, se ele fazia uma outra parte voluntária, aí eu não sei dizer. Porque ele sempre trabalhou com a capoeira, né? Desde acho que 92 ele trabalha com capoeira, e ele tem um trabalho que vai continuar independente de qualquer coisa. Mas hoje ele não está nos polos. Nos polos, eu não sei se, como é que era o acordo, né? Se era uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas eu sei que, que o contrato dele com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social era para trabalhar nos 4 polos, né, nesses 4 polos, que inclusive os alunos receberam as calças apropriadas para capoeira, as camisetas, tudo da Secretaria de Assistência Social. Então, ele estava nesses projetos pela Secretaria. Agora, se era uma aula por semana ou 2, eu não tenho essa informação. Não sei se havia um acordo de uma e ele fazia 2. Isso realmente eu não sei dizer, viu, vereador? Mas tudo bem, eu não sei nem por que a gente polemizou esse assunto, tá? Foi apenas um questionamento meu, porque eu acho até que aquilo que estava funcionando deveria ser mantido. Se a secretária entende que não era bom, tudo bem, ela não manteve, mas eu apenas gostaria de saber, então, dentre aqueles 17 projetos que eu listei, eu ainda não recebi a resposta hoje, está no prazo de 15 dias, mas eu gostaria apenas de saber quais foram mantidos e quais não foram mantidos e qual o motivo. Simplesmente isso. Tá? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 430/2017 do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informações sobre o recapeamento da Avenida Faustina.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, nobres vereadores e público presente. O motivo do meu requerimento da Avenida Faustino é que eu gostaria de saber se tem algum termo de garantia no serviço prestado, que foi executado lá aproximadamente um ano e pouco. Gostaria de saber, porque enquanto tem pontos críticos lá já, entendeu? Está precisando de manutenção. E eu queria saber, através do órgão competente, se existir esse termo de garantia, se o órgão competente pode notificar a empresa para poder estar prestando o serviço, fazendo, porque a população não pode pagar por um serviço mal feito, certo?
Se permite uma parte, vereador?
Sim.
Então, eu já até comentei sobre esse assunto de recapeamento, de asfaltamento das ruas que não tem asfalto. Acho que tem que ter uma cláusula no contrato, né, para o tempo de durabilidade desse asfalto. Eu acho que, não sei se você se recorda, fiz um comentário porque a gente obteve um recurso, né, que vai ser pago por 20 anos, esse recurso que veio do PAC, né, que é o recurso do governo federal, e eu acho que nem começou a pagar ainda essas ruas que estão sendo recapeadas, que foram asfaltadas, né. Então, eu acho que é interessante esse requerimento mesmo, né. E porque esse asfalto, se eu não me engano, acho que tem 2 anos, 1 ano e meio.
Aproximadamente,
se eu não me engano. E se tiver dando problema, eu acho que a empresa, se não for notificada pela prefeitura, tem que ser notificada pela Câmara dos Vereadores para solucionar os problemas. Eu acho interessante o requerimento. Muito obrigado.
Vereador, permite uma parte?
Sim.
Eu acredito que tenha, sim, no contrato, né, uma cláusula aí de garantia do serviço. Mas eu acho que a questão do recapeamento tem um problema, que é a questão da base, né? Às vezes, o que consta no contrato, na cláusula, no recapeamento, é a espessura,
certo,
por exemplo. E se a base do asfalto já não for de grande qualidade, o recapeamento ali em cima, talvez em alguns pontos, ele possa dar problema. Então, realmente uma briga complicada. Eu nem sei, porque eu não vi.
Não, mas a avenida está perfeita. Só acho que uns 2, 3 pontos que está crítico.
Que são,
Eu acho que, assim, às vezes foi falta de fazer o preparo no solo, entendeu? Para poder executar a pavimentação. Mas...
Permite uma parte, não é mesmo?
Sim.
Eu acho que na hora que estiver fazendo recapeamento também, tem que ter uma fiscalização do órgão público. Eu acho que o setor de planejamento, o setor de obras, eu não sei, eu acho que deve ser o setor de planejamento, deve estar no local junto com a empresa acompanhando os trabalhos para ver se está fazendo um trabalho adequado.
Certo. O vereador permite uma parte?
Sim.
Não, mas isso existe, tá? Esse acompanhamento existe, inclusive sempre tem um engenheiro responsável que assina e atesta a qualidade do serviço prestado. Isso tem, faz parte do procedimento da prefeitura.
Tranquilo.
Permite uma parte? Só para falar da Avenida Faustina, quando fizeram esse recapeamento, a empresa tinha acabado de ser, tipo assim, foi uma empresa daqui mesmo da cidade, tinha acabado de ser formada essa empresa. Tá? Então, logo quando fez esse recapeamento, já houve questionamento aqui na gestão passada da Avenida Faustina. Aliás, estava tudo irregular naquela ocasião ali. E depois...
Só concluir.
E depois eles fizeram novamente ali naquele setor da academia do Alex com o refrigerante São José, eles refizeram o serviço novamente.
Foi duas empresas diferentes que fez, né?
Uma parte, vereador, é exatamente isso que eu ia colocar. O trecho, teve esse primeiro trecho que, aliás, esse recapeamento foi feito por conta de dos próprios SAAI ter destruído ali, aí foi essa empresa que o vereador citou.
Isso.
O outro trecho, que foi obra do PAC e foi realizado por outra empresa. Então, eu não sei quais trechos tem problema, né? Não sei.
É próximo à escola Ilmar ali. Ilmar não, Lidivone.
Ah, tá. Então é a empresa do PAC, né?
Isso.
Certo.
Boa noite. Obrigado, viu?
Consulta o senhor secretário, sai mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maranhão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, público presente, colegas vereadores. Eu gostaria de dizer que foram duas empresas que fizeram ali. Foi uma parte pela Oliveira Correia e uma parte pela Maripave. E o que ocorre, vereador? A prefeitura, ela pode sim questionar, né, e eu não sei até se já oficiou, provavelmente até já tem oficiado. E se oficiou, eles vêm e arrumam tranquilamente. Até teve um trecho da sua fala que você mencionou o mau serviço. Eu não acredito que seja um mau serviço, porque o serviço é de ótima qualidade. Mas o que ocorre, eu vou explicar depois, você pede sua parte, tá? O que ocorre muitas vezes, a gente tem ali aquela parte do lago, próximo aos carrinhos de lanche, que os problemas são de galeria, e não é um problema de quem faz o asfalto. É um problema, acredito eu, até do SAI. Não sei a realidade, mas que não é da empreiteira que faz o asfalto. Agora, o que eu posso te passar é que se a empreiteira que fez essa parte, onde você mencionou, de frente à escola, se for oficiada... Eu garanto, se for um problema que foi do produto ou do trabalho deles, na mesma semana será feito o reparo. Eu falo isso e assino embaixo. Pode dizer a tua parte.
Não, eu falo para você. É porque é o seguinte, foi feito um serviço perfeito, assim, quase perfeito, no caso, na avenida, né? E a avenida é de extrema importância para nós, da população, entendeu? Que é uma avenida que é bastante frequentada pelos moradores, né? Então, eu falo assim, às vezes fica dois, três pontos críticos, entendeu?
Uhum.
Se tiver o termo de garantia, eu só peço que a empresa venha e...
Eu acredito que tem.
A população não pode pagar por isso, né? Mas, assim, não estou questionando a qualidade do serviço da empresa. Só estou falando que ficou dois, três pontos críticos. Então, é isso que é meu...
Eu queria até aproveitar, já eu te dou a parte, vereador Wagner, e dizer que talvez as pessoas imaginem assim, a Patrícia tem parentesco com o pessoal da empreiteira. Eu tenho, e o Paulo André sabe disso, o João Carlos também, eu não influencio em nada, se eles ganham ou não ganham, o problema é deles. Mas como vereador, eu quero junto fiscalizar. Então, por isso que eu te digo, eu tenho parentesco sim, e se tiver algum problema, eu quero até acompanhá-lo, ver se a prefeitura, até marco com você, amanhã, se quiser marcar um horário aqui à tarde, para nós irmos até a prefeitura, ver se a empreiteira, se é essa empreiteira que eu tenho parentesco ou a outra... E vamos oficiar. Então, eu fico bem tranquila, bem sossegada em falar, pois eu sei da idoneidade do sistema, como é feito, como sempre funcionou. E caso eles continuem prestando serviço aqui na cidade, eu tenho certeza também que não vai ter nenhuma influência, tanto negativa ou positiva, para estar contratando. Você queria falar, Wagner?
Não, só, sim. Eu só queria dar parabéns pelo Gutierrez, pela atitude dele, de ele ver esses problemas que estão acontecendo na avenida ali. E até eu conversei com ele, ele esqueceu de citar, assim, que a gente pensa que um abismo atrai outro abismo, né? Então, um buraco atrai outro buraco. Então, logo
com certeza, quanto antes, né?
Vai dar tudo, tá certo?
Com certeza. E a gente espera, né, que o pessoal da prefeitura, os engenheiros que trabalham nessa área, que não só nesse local, mas em tantos outros da cidade, estejam já oficiando essas empreiteiras, se ainda está no termo, né, para ser refeito, para fazer um reparo, que já oficie o quanto antes. Porque a gente tem na cidade, o que não falta em gás é buraco. E como tem buraco, infelizmente, né? Você vê que hoje já não tem mais, assim, bairro nobre, bairro pobre. Nós estamos aí com vários problemas no asfaltamento da nossa cidade.
Vereadora, permite uma parte?
Sim.
Eu só comentei a primeira parte lá, porque acho que Vossa Excelência recorda, né? Que houve bastante reclamação naquele primeiro setor, depois houve até, né, que refazer o serviço ali. Mas o que eu questiono não é a empresa que faz, não. Eu acho que assim, pode ser qualquer empresa que faça. Mas a questão é o seguinte, é que esses recursos são 20 anos para pagar. Se já começou a dar problema, então olha o tanto de dinheiro que vai ter que gastar para o futuro. Nós temos que pagar 20 anos por esse material, né? E já está dando problema. E agora você vai ter que gastar, né? No caso, se não tiver, né? Eu não sei qual que é o prazo da garantia. Se não tiver um prazo de garantia, você imagine, vai continuar pagando uma coisa que já foi feita e continuar gastando para refazer o serviço. Então, esse é o total desrespeito ao erário, o dinheiro público.
O que eu imagino também é que nada dura 20 anos. Eu sei que um ano e pouco, eu também concordo que é um período curto, né? A gente tem essa noção, que é um período curto. Mas também quero dizer aqui que se tiver algum problema, eu tenho absoluta certeza que vai ser solucionado. Agora, se for a parte que é do SAI, aí já é um pouco diferente. Mas te aguardo amanhã, Gutierrez. Parabéns pelo questionamento.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 431/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente. Solicitando ao PROCON para que informe se o mesmo vem fiscalizando as agências bancárias no município que tange ao cumprimento da legislação local, Lei Municipal número 3.394/2000, em especial o Banco do Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Reginaldo Luiz Parente, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Novamente, boa noite, mesa diretora, nós vereadores públicos aqui presentes pela internet. Depois de vários requerimentos, né, e há 20, 30 dias atrás foi efetuado um requerimento para que, em especial, a agência do Banco do Brasil nos informasse acerca de eventuais estratégias ou providências para que esse problema que tem afligido a população garcense fosse solucionado. Infelizmente, até agora não veio resposta a esse requerimento. Então, não tendo resposta ao requerimento, nós temos que nos valer daquilo que o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, instituiu, que é o PROCON, né, o órgão responsável pela proteção do consumidor, e nós precisamos fazer com que esse abuso, porque a lei municipal, ela determina um período de 15 a 25 minutos, 15 minutos em dias normais para o atendimento bancário e 25 em vésperas ou pós-feriados, né? E, inclusive, sendo passível de multa de 5 mil UFGs, que dá em torno de 15 mil e poucos reais, e em caso de reincidência de 10 mil UFGs, que dá quase 32 mil reais. Então, nós vemos, né, um total desrespeito para com o consumidor da instituição bancária, Banco do Brasil em especial, há relatos de que a fila do autoatendimento chegou a ir até a rua, até próximo à esquina, coisa que eu acho um absurdo. A pessoa é cliente, ele paga pelos serviços prestados e, infelizmente, não tem sido desrespeitado. O banco, ele quer aumentar o seu lucro, mas à custa do consumidor, à custa do seu cliente. Então, eu acho assim que a hora de, atendendo esse requerimento meu, não só esse requerimento, mas como posterior, ele é embasado no anseio de uma municipalidade que está cansada do descaso da instituição bancária Banco do Brasil, cansado de ser desrespeitado nos seus direitos. Então, fica aqui, não só essa solicitação ao PROCON, para que vá ao local, fiscalize, aplique a multa se houver infração à lei, e também já estou aqui comentando o requerimento posterior que a fiscalização do nosso município também intervenha, fiscalize para que nós possamos fazer com que esse órgão, que é muito importante na vida desse município, respeite os direitos dos seus clientes, respeite o Código de Defesa do Consumidor, respeite a legislação, porque isso é o mínimo que nós devemos esperar da instituição Banco do Brasil. Fica aqui esse desagravo, fica aqui as minhas palavras para que nós possamos buscar realmente solução para aquilo que tem afligido a nossa população. Muito obrigado.
Vereador,
pois
eu poderia
não.
pedir uma parte, aproveitando o seu requerimento.
À vontade.
Eu gostaria de questionar o presidente Pedro se nós já tivemos uma resposta. Dias atrás eu fiz um requerimento e sugerindo ao prefeito, né, que faça uma reunião com todos os gerentes, pois as reclamações são constantes. Hoje, por exemplo, e muitas das vezes que eu vou, encontro a vereadora Deise. Hoje, no horário que eu fui, não encontrei. Mas hoje, por exemplo, na agência do Banco do Brasil, com a senha, e a gente tem até orientação, o Pilate deu uma entrevista também na emissora, que peça ao caixa que registre a hora que você foi atendido. Eu fiquei 39 minutos. Então, é o cúmulo, né? Você ficar 39 minutos com uma senha em mãos numa agência bancária.
A legislação fala de 15 a 25 minutos, né? Então é gritante, é patente o desrespeito, né? Então nós devemos aqui manifestar a nossa indignação e buscar a solução. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 432/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, sustentando o prefeito municipal para que, através do Departamento de Fiscalização, informe se o mesmo vem fiscalizando as agências bancárias do município no que tange ao cumprimento da legislação local, lei municipal número 3.394/2000, em especial o Banco do Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 433, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe se há estudos visando a implantação de cursos de reciclagens e aperfeiçoamento para os servidores públicos municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 434/2017 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando a direção da empresa Raptur Transporte Coletivo Limitada para informar se há possibilidade de ampliar a oferta de horários de ônibus na linha Jardim Monte Verde, João Zapata, Fiorello e Centro.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 435/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há estudo visando a implantação de plano de carreira para os servidores públicos municipais.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. Tomo essa tribuna para justificar esse requerimento. Eu creio o seguinte, que não temos como cobrar serviço público de qualidade se o servidor público, em especial municipal, nesse caso aqui, está desacreditado, está descontente, está cabisbaixo, sem uma reciclagem, sem um plano de carreira, né? E aí eu englobo nessa minha palavra o requerimento 433, que fala sobre cursos de reciclagens, né? E aperfeiçoamento, porque nós não podemos cobrar serviço público de qualidade se o servidor público não está sendo treinado, se o servidor público não está recebendo um aperfeiçoamento condizente. Também é muito importante, diríamos assim, primordial, e é um anseio de longa data dos servidores públicos municipais quanto a efetivação de um plano de carreira sério, um plano de carreira claro, um plano de carreira que valorize realmente aquele que trabalha. Então fica aqui esse requerimento, porque na época oportuna, com base nas respostas, eu entendo que nós, vereadores, juntamente com o sindicato municipal, com os órgãos representativos dos servidores, nós devemos, juntamente com o executivo, pautarmos e buscarmos um plano de carreira para os servidores públicos municipais, para que eles possam, com um horizonte definido, possam trabalhar a questão da ascensão na carreira profissional. Porque eu creio que isso é um estímulo para aqueles que compõem o quadro dos servidores públicos. Então, fica aqui esse requerimento e realçando que serviço público de qualidade só poderá ser cobrado se o servidor público for capacitado, se o servidor público tiver um norte, se o servidor público tiver uma possibilidade de crescer na carreira profissional, se o servidor público tiver não só a questão salarial, mas sim ter um estímulo para o seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 436/2017 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor superintendente de Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, o SAE, a fim de informar por meio do setor competente se há possibilidade de utilização de sonda para a troca de tubulação de água nas áreas centrais do município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Tomo novamente a palavra aqui para justificar esse requerimento. Fui procurado por alguns comerciantes que estão preocupados, né, com a questão da troca da tubulação de água na região central. E aí,
Inclusive, me forneceram informações acerca dessa tecnologia de se fazer esse serviço via sonda, né? E porque estão preocupados com eventuais prejuízos, estão preocupados com o atendimento ao cliente, estão preocupados com a questão do dia a dia dos seus trabalhos, né? Então, como nós representamos a comunidade e devemos levar ao órgão competente, no caso o SAAI, essa expectativa dos comerciantes da região central, é por isso que eu estou solicitando essas informações. Obrigado.
Ô, vereador, o senhor me permite uma parte, por favor?
Pois não, pois não.
Você veio me explicar como é que funciona essa sonda? Porque eu não vejo como você trocar o encanamento velho por um novo através de sonda, se você puder explicar como funciona.
Ah, foi o que me falaram. Aí seria só implantação e religação, né? A tubulação antiga certamente permaneceria. É o que eu disse. As pessoas que me procuraram afirmaram, olha, Garça tem essa tecnologia. É por isso esse é o requerimento, para que se realmente tiver tecnologia, nós vamos tentar trabalhar essa questão.
Me permite uma parte, meu?
Pois não.
Eu tenho um filho que é engenheiro civil, que trabalha com isso aí.
Sim.
Só que é muito caro.
É caro. Bom.
Eu acredito que Garça não...
Essa questão, vereador Janete, nós vamos realmente dimensionar, né? Se o custo-benefício... E aí que entra o trabalho nosso aqui, de avaliarmos e requerermos e buscarmos na exata proporção do custo-benefício, né? Lógico, se for uma coisa astronômica...
De repente vem verba para isso, pronto.
Né? Mas a questão custo-benefício, de repente, naquele jargão popular que fica mais caro o molho do que a salada, não tem, não temos como atender, né? Pois não.
Eu acho que verba, vereadora, já existe para esse tipo de trabalho que está sendo feito. Então, não vai vir verba além dessa que já está, que é esse plano que foi apresentado. Acho difícil, tá, vereador? Até porque, além do custo, né, a tecnologia ia ter que parar o centro do mesmo jeito por um bom período aí, por mais que não quebrasse a calçada. E o problema de estar rasgando a calçada aí, talvez passaremos por um momento de complicação de uma loja, de uma outra loja, porém vai ter revitalização do calçamento do centro, né? Então, da uniformização das calçadas após esse corte nas calçadas aí, o prefeito pretende, então, fazer uma uniformização em todas as calçadas, como se ficasse, como é o nosso calçadão de Maria, Bauru, ou Botucatu. Então, pelo que conheço um pouquinho, acho difícil. Vamos aguardar a resposta, mas se não tiver possibilidade de ser feito por sonda, que eu acho que não vai ter, mesmo rasgando a calçada, que é um mal necessário para a gente não perder mais água nesse trajeto, vai ter então a uniformização das calçadas e a revitalização do nosso centro para tentar compensar para o outro lado, para os nossos comerciantes.
Sem dúvida, e eu acho importante, até para frisar, né? Eu não tinha conhecimento desse detalhe. Parece que 42% da água... 40% atualmente é perdido em razão da tubulação. Por isso, a troca dessa tubulação é mais do que necessária, né? Vamos aguardar aí a resposta desse requerimento e depois, lógico, em comum, junto com todos os demais vereadores, vamos tentar buscar, de uma forma equânime e equilibrada, buscar uma solução melhor. Muito obrigado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 437/2017, do vereador Fábio José Priscinano, solicitando ao prefeito informar quais os procedimentos realizados pelos dentistas na USF Palermo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Mas eu vou marcar, tá? No 5? Pode ser no 5, né? Requerimento 438/2017, vereador Fábio José Policinante. Solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de realizar a colocação de calhas na Feira Livre.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Na quarta? Não, deixa eu ver. Requerimento 439/2017 do vereador.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Município, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 439/2017 do vereador Fábio José Policinante. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a troca do sombrite da Feira Livre.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Consulta o senhor secretário se há vereador, perdão. Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 440/2017 do vereador Fábio José Policinante. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a manutenção das telas de proteção da cobertura da Feira Livre.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Fábio José Policinante pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinante.
Boa noite mais uma vez ao presidente da mesa, que compõe a plateia presente, os colegas de trabalho e a população que nos assiste pela internet. Bom, eu fiz esses requerimentos pelo seguinte, eu sou frequentador da Feira Livre, tá? E eu estive ali várias vezes e eu estive verificando ali uma situação meio complicada. Até eu pedi para que o Fabiano projetasse algumas fotos que eu tirei do local, tá? Como vocês podem ver, a calha são canos de PVC. Eles não servem para nada mais. Quando chove, a água está passando direto em cima dos feirantes. Pode mudar a foto, Fabiano. Agora, essa situação é a pior. Tá? Quando eu vi essa situação, eu passei para o secretário. Pedi para que fosse tomada providência. Não foi. Esse é o motivo de eu estar fazendo essa apresentação do slide. Tá? Como vocês podem verificar, são pombos mortos. Abaixo dessa telha existe uma tela de proteção. O que está acontecendo? Os pássaros então estão entrando dentro dessa tela e morrendo ali dentro. E no local existem pessoas fritando pastéis, comerciantes vendendo todo tipo de alimento. Então assim, fica complicado, sem contar que os pássaros estão morrendo lá dentro. E não tem como retirar. Pode mudar a foto, Fabiano, por favor. E esse lambrite que eu estou pedindo a troca dele, para que seja substituído, eu acho muito importante. Sombrite, né? Me perdoa aí o erro da palavra. É porque ele fica do lado que os feirantes precisam de uma proteção, porque ali não tem sombra, de jeito nenhum. O sol pega de acordo ali. Você quem está ali... Parte? Sim?
Tá, sim. É o seguinte, hoje... Eu fui numa reunião lá no Sama, e tava, não sei se vocês ficam sabendo, teve uma reunião lá, todos os feirantes estavam lá.
Não soube.
Então, o que foi falado lá nessa reunião, inclusive o Diogo, que passou para os feirantes lá, já está vendo tudo, vai trocar todas essas calhas, já tem até o preço. Parece que fica, se eu não me engano, R$15.000 para trocar as calhas.
Ah, que bom.
Trocar tudo. Vai refazer o asfalto da feira e vai aumentar o estacionamento. Então... Parece que já está tudo encaminhado, Fabinho, tá bom?
Ah, que bom, irmão Wagner. Obrigado, viu? Que bom. Então, é assim, a gente fica feliz em ouvir isso. Você viu que maravilha? Então, a gente fica muito feliz. Era só isso que eu queria... Quer uma parte, vereadora Deise?
Não, esses pombos aí, é recente?
São recentes. Eu tirei essa foto dos pombos mortos. Fazem 2 dias que eu tirei essa foto. Tem bastante, viu? Então, assim, precisa ser tomada uma providência com urgência mesmo.
Então, deve ser comum isso.
Olha, está acontecendo bastante. Ele tem uma abertura do lado, em frente a Babos ali, e é uma coisa simples de resolver, mas precisa ir com uma escada Magiro para poder fechar, né? A proteção está perfeita, só que ela está soltando nas laterais. Então, precisa ser fechada, né? Mas como o irmão Wagner disse, já está sendo tomadas providências. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Ei, ei, ei. É o botão aqui. Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 441/2017 do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a troca do Lambril da Feira Livre.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Novamente, solicitação da palavra. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 442/2017, vereador Fábio José Policinan, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de realizar a manutenção nas ruas de paralelepípedo nos bairros Garça 1, Garça 2, Jardim João Paulo II e parte da rua Carlos Ferrari, que abrange os três bairros.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, o vereador Fábio José Policinan pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinan.
Gente, mais uma vez eu ocupo a tribuna, vou ser bem rápido, tá? Esse requerimento de manutenção das ruas de paralelepípedo ali é o seguinte. Como a rua Carlos Ferrari ela virou mão única, os carros estão descendo por dentro do Jardim João Paulo II. E o bairro ali ele tem mais de 30 anos, então ele não tem as ruas planejadas para essa quantidade de carros que está entrando e descendo por ali. O que está acontecendo? E vários pontos das ruas, elas estão com problema no esgoto. Então está afundando. Inclusive na rua em que eu moro, o SAAI deu manutenção de dois pontos a semana passada, que estava afundando tudo. Na esquina da minha casa também, na esquina de trás, na Elias Luft, na Eliseu Menabo, na esquina do bairro Geraldo, todo o bairro ali, os três bairros e a rua Carlos Ferrari, eles estão com esse problema. Inclusive, é por causa daquele ponto, daquele requerimento que eu mandei e foi respondido que não havia necessidade de ser feito da galeria. Não sei se vocês se recordam. Então, assim, não é. Precisa dessa galeria. Ela tem que ser feita urgente. Então, assim, também esse problema acontece por causa disso. Começou a chover, ali desce arrancando tudo. Então, assim, esse requerimento eu gostaria que fosse analisado com bastante carinho. Porque,
Pai, sim? Você lembra daquele requerimento que eu entrei que estava inundando a casa do Cláudio lá?
Sim, lembro, claro.
Foi respondido que vai ser feito, tá certo?
Sim.
E eu conversei com o João Carlos esses dias, o Fabinho, e parece que está tendo uma reestruturação nas ruas da cidade. Pelo jeito, a Carlos Ferrari vai voltar a ser mão dupla. Parece sim. Que vai acontecer isso aí. Então, voltando, aí que eles vão fazer a manutenção que está precisando na vila embaixo. Ah, e agora não adianta fazer.
Sim.
Isso que eu estou sabendo. Tá?
Ah, sim. Certo? Não, obrigado, vereador. Então, mas assim, eu acredito que tem que pensar com carinho, porque está difícil. Eu desço ali e parece que eu estou andando de cavalo. Mas tá bom, gente. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 443/2017, vereador Fábio José Policinano. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à limpeza e roçagem no terreno localizado na rua Antônio Calarga Sobrinho, próximo a Ney Andréa Morato Maragão.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 444/2017, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de uma reestruturação no jardim da Praça Gilmar Machado de Oliveira, com o plantio de flores adequadas para a praça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 445/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações a respeito da cessão de espaço próximo ao pedalinho do Lago Artificial JK Williams.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereador. Que o vereador Rafael Fabretti pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, quem nos assiste. Mais para uma indagação para o presidente, gostaria do, se o puder me informar, eu lembro que nas sessões antecedentes, o senhor passou a situação de uma pessoa que tinha feito o pedido e não tinha sido atendido. O nome completo da pessoa que fez o pedido, o senhor se recorda? O senhor tem esse nome, vereador?
Uma parte, vereador.
Sim.
Está no nome da esposa, é Viviane alguma coisa, que eu não me recordo, mas está no anexo do requerimento da semana passada.
Será que o senhor consegue precisar... Essa Viviane, ela fez o pedido esse ano pela primeira vez ou ela fez desde já do ano passado?
Ela fez nesse ano e fez em 2016 também.
Esse ano, 2017, ela já fez o pedido?
Já fez.
Não, é porque eu estive analisando os pedidos lá, eu quero para averiguar mesmo, para saber do que ocorre. Peguei alguns, entre eles, até foi tema de muita discussão, ele estava até aqui agora, o Guto do Espetim, né? Que eu peguei todos os requerimentos dele, ele tem requerimentos desde 2014, 2015, 2016 de pedido, e tem respostas aqui do ato do prefeito da época, então, o senhor José Alcides Faneco, pai do nosso colega vereador, Paulo André. Em atenção ao contido no processo número 4, eu não vou ler o processo que é muito longo, tá? 40.0493/2016, né? Que trata de solicitação de cópia do processo número tal, bem como as explicações para o indeferimento. Comunicamos que nesse caso trata-se de um ato discricionário, como o vereador mesmo tinha dito, certo? Da administração, podendo ou não ser autorizado e neste caso foi indeferido. Quanto à cópia do processo, acima citado, segue em anexo. Então, a pergunta que o vereador fez, eu acho que até mesmo esse requerimento pode responder, que é um ato discricionário. Em relação à pessoa que fez o pedido 2016 e 2017, eu vou analisar e eu vou procurar saber, porque tem pedido muito mais antigo que o dela, que ainda não foi concedido, por exemplo, o do Guto do Espetim, que o primeiro foi em 2014, que é esse que eu acabei de ler, 2015 também foi negado. Então, vou buscar a informação de qual é o requisito que está sendo usado, ou então os meios que estão sendo analisados, né? Porque, aparentemente, o rapaz do Espetinho também tinha, acho que há 3 anos, o pedido, e só agora foi atendido dele. Então, talvez essa senhora esteja numa lista de espera, e eu vou procurar saber como funciona essa lista de espera também.
Uma parte,
vereador.
Eu estive presente na fiscalização municipal, e o diretor lá disse que não há requisitos, que não existe critérios, e eles arquivam assim que chega, eles pegam o requerimento. Há possibilidade? Existe? Amém. Se não existe, eles arquivam já. Então, foi resposta do próprio diretor lá.
Sim, e como sempre foi feito, né? Como eu acabei de ler para o senhor aqui. Certo? Sim. Eu acabei de ler que é um ato discricionário
pela executivo. Permite uma parte?
Sim, vereador.
Eu até não entendi aí com o fiscal arquivar, né? Porque o requerimento, o pedido tem que passar na mão do prefeito. Se o fiscal tá tomando uma atitude que é do executivo, então tem alguma coisa errada na gestão aí. Precisa verificar.
Talvez tenha sido uma forma equivocada de comunicação, de o fiscal ter arquivado ou não. Provavelmente não foi o fiscal que arquivou, a gente sabe o trâmite legal, mas é só para dizer que essas pessoas que pediam em 2014, 2015, 2016, que foi concedido agora em 2017, também passaram pela mesma situação, né? Aguardaram por 3 anos, agora conseguiu. Então, eu vou procurar saber do pedido, o primeiro pedido dessa moça, que eu anotei o nome aqui, inclusive, que é Viviane, se puder me passar o nome completo dela, deve ter o requerimento lá, mas eu vou lá amanhã, então, só para ganhar tempo, para saber se o pedido dela, se tem alguma ordem de chegada ou coisa parecida. Eu só peguei esse caso do Guto, porque o pedido dele, o primeiro pedido foi em 2014, março de 2014, o segundo foi feito em março de 2015 e o terceiro, dezembro de 2016, né? E o de dezembro de 2016 foi essa resposta que eu acabei de ler do ato discricionário. Então, permite
uma
parte, vereador.
Permite uma parte, vereador. Eu acho que essa fala do presidente aqui tem que constar em ata. Eu vou fazer um requerimento depois, eu vou enviar para o prefeito, porque eu acho que isso é um absurdo. Né? Chegar um documento numa fiscalização e o próprio fiscal arquivar. Depois eu vou enviar um requerimento perguntando se o prefeito tem conhecimento disso. Porque, como foi dito aqui, presidente, eu acho que está todo o inverso, então, a gestão pública. O próprio funcionário está arquivando os próximos pedidos sem passar na mão do prefeito. Eu estou achando um absurdo.
Eu acho que é uma falha de comunicação. Eu acho que não é esse o procedimento, não é o fiscal que arquiva, todo mundo sabe disso, a gente sabe que o requerimento passa na mão do prefeito ou secretário de cada pasta. Talvez uma falha de comunicação aí, ou um equívoco de entendimento, ou um equívoco de explicação. Então, acho melhor a gente analisar para não ter nenhum problema daqueles que a gente já teve aqui de colocar a culpa em um ou culpa em outro antes de ter uma resposta real. Mas eu só estou falando ao presidente que eu me empenhei nesse assunto, achei interessante o saber o porquê que era o negado e o porquê que era deferido ou indeferido, e busquei essas informações e esses processos que estão em andamento, além de outros que também estão na espera, né? De 2017 agora aumentaram os pedidos, porque acho que nós temos um problema muito sério hoje de desemprego no município, então acho que a renda autônoma ela vem crescendo e isso é um reflexo da renda autônoma, o pedido de local para trabalho. Então eu vim passar a informação para o presidente que dentre os que lá estão, nós temos aqui um pedido desde 2014, o primeiro pedido desse rapaz que conseguiu, no caso, a venda do espetinho lá. Estou tratando desse caso, embora tenha outro lá, também posso procurar saber se caso se for necessário, mas era só para motivo de esclarecimento que o Guto Espetinho não pediu esse ano, não. Ele tem 3 anos de pedido e talvez seja essa regra de ordem de chegada ou de período. Eu vou analisar isso com mais calma e procurar saber também a resposta para trazer para o vereador Bacana e para o vereador Pedro.
Uma parte, tá bom? Senhor vereador.
Concedido.
Eu acho que a questão debatida aí na tribuna por Vossa Excelência fica bem clara com um ato discricionário. Né? Não tem muito o que discutir, né? Porque se aí prevalece essa situação, é a coisa mais normal do mundo. Isso, eu acho que esse simples fato já encerra essa discussão.
Tenho uma outra resposta aqui ainda de... Esse é 10 de março de 2015, assinada pelo chefe de gabinete, então, da época, com despacho atrás do Maurício Massalgal, que fala, em atenção ao contido, um pedido anterior a esse do ato discricionário, em atenção ao contido no processo número tal, referente à solicitação da venda de espetinho no Largo Artificial JK Williams, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Turismo e Eventos informou que, no momento, indefere a solicitação em razão de estudos que estão sendo realizados pelo setor competente para melhor utilização do espaço público. Então, essa resposta foi feita em 2015, um ano e meio após a resposta sobre o estudo, aí provavelmente não tinha feito esse estudo ainda, porque em 2016 foi respondido pelo prefeito da época, José Alcides Faneco, que era um ato discricionário, estava indefinido, sem mais respostas. Então, como diz o vereador Marcão do Basquete, é um ato discricionário, né? E vamos aguardar a resposta da...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Eu tenho a mais absoluta certeza que o mais comum é o indeferimento desse tipo de pedido. Caso contrário, o lago hoje estaria com barraca uma atrás da outra. Ia ser uma festa cerejeira constante. Então, por isso a questão de ser um ato discricionário, e o normal é o indeferimento, né? Talvez um pedido muito bem fundamentado, muito bem justificado, que conseguisse a colocação da barraca ali. Mas o normal era que fosse negado. Tenho certeza que, como o próprio vereador deve ter constatado, eu nunca fiz essa pesquisa, mas deve ter um monte de pedidos.
Muitos.
Centenas de pedidos.
Até interessante a resposta do vereador, justamente para a resposta do vereador Pedro, então. Ele gostaria de ter uma resposta para o munícipe que procurou ele. O vereador Paulo André Faneco também já auxiliou na resposta, que notoriamente, a maioria das vezes, vai ter um indeferimento, vereador.
Simplesmente uma parte, só para...
Agora, em relação ao ato ser discricionário, é óbvio que é um ato discricionário, isso deixa muito claro. E como o vereador Paulo André disse, realmente vão ter que ser mais indeferimentos do que deferimentos, porque senão ela vai virar uma praça de alimentação e não é própria para aquele local, não está preparada para isso. Então fica aí uma resposta para o vereador Pedro e vou buscar mais informações caso seja necessário. Uma parte, vereador Bacana.
Não, eu acho a questão é a seguinte, eu concordo com o que o vereador Paulo André disse, que ali não é um local que, se for ceder barraca para todo mundo, também concordo que vai virar uma festa cerejeira aí o ano inteiro, concordo plenamente, mas eu também não concordo que tem algumas pessoas que têm privilégio aqui no município, né? Porque tem algumas barracas que estão instaladas ali, né? Então tem alguns privilegiados. É isso, eu acho que esse é um critério, né, que deve ser discutido, porque alguns podem e outros não. Então, eu acho que esse é o motivo da discussão. Se é um ato discricionário, é a escolha do prefeito. Né?
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Muito provavelmente, por ordem de chegada. Se você analisar hoje no centro da cidade, nós temos hoje carrinho de lanche, por exemplo, ali perto da igreja. A gente sabe, tem 3 carrinhos ali. Quer dizer, outro carrinho que pedir agora, provavelmente será indeferido. Senão, teriam 15, um do lado do outro.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede essa palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Não, só para esclarecer aqui o fato, não estou querendo polemizar o assunto, eu acho assim, que tem algumas, como é um ato discricionário, é o prefeito que decide, então ele que fala assim, ah, esse pode e esse não pode, pelo que eu entendo, né? Então, assim, tem um pedido aí que o vereador Pedro, ele entrou com essa questão, até o requerimento é com relação a isso, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, tem que haver um critério. Não pode não ter critério. Porque, assim, a cidade, né, é de toda a população. Agora,
você me permite uma parte? Depois.
Só para concluir, vereadora. Então, acho assim, que tem algumas pessoas privilegiadas, né? Tem meia dúzia de pessoas que usam o espaço público que deveria ser usado por todos, né? Como o vereador Rafael usou a tribuna aqui no requerimento do vereador aí, dizendo que é um ato discricionário como vereador, eu acho que tem que então regulamentar isso daí urgente, tem que ter um critério. Porque você não pode... É lógico que vai virar, como nós falamos, se der todos espaço ali, vai virar uma festa da cerejeira. Mas isso não pode também, né, você privilegiar 3 ou 2 pessoas e as outras também ficar fora disso. Então, tem que então regulamentar. Né? É isso que eu penso. Pois não, vereadora?
Então, pelo que eu estou sabendo, existe um número que pode, uma quantidade de pessoas, de barracas que pode. Aí, só pode entrar outro se alguém
sair. Entendi.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Eu acho que foi bem colocado pelo vereador Paulo André, no sentido de que tem que ser bem fundamentado esse pedido, né? Porque se nós temos lá, por exemplo, um carro de churros, vamos autorizar entrar outro carro de churros, 3, 4, 5...
Não, mas, vereador...
Tem algum carro de churros? Tem.
Fundamentado, assim, o cara tem que vender alguma coisa, né? Então, o fundamento dele é vender alguma coisa. Então, só pode uma pessoa de churros, só uma moradora... Assim,
uma parte, vereador?
Pois não.
Concordo não, com o vereador Rafael, porque já existia a dona Irene dos churros lá.
Não, não estou comentando, não está citando o nome aqui não. Não estou citando o nome aqui não. Não tô falando assim, porque senão, de repente, o assunto pode direcionar a pessoa. Não vamos citar churros não, não vamos citar caldo de cana não. O que eu estou querendo dizer, eu acho que a gente não tem que direcionar o assunto. Nós estamos falando de uma forma geral. Se pode um, pode outro também. Então, necessita regulamentar. É isso que tem que ser feito, tem que usar critério. Porque as pessoas que estão pedindo para usar o espaço também são moradores da cidade e contribuem também com o município do mesmo jeito da pessoa que está instalado lá. Então, se está dando discussão o assunto, então tem que ser regulamentado. Porque até então não vinha muito essa discussão aqui na Câmara. É o meu terceiro mandato aqui e não houve tanta discussão sobre esse espaço, né, de ocupar espaço no Lago Artificial. E no momento agora está havendo uma discussão. E quando há uma discussão, você tem que usar critérios. Então tem que regulamentar. Porque um direito de um é o direito de todos. Ali, como a gente já disse, não é uso capião. A pessoa não é porque ela tem direito adquirido que ela pode ficar ali o tempo todo. Ali se trata de um espaço público. Então, a partir do momento que o assunto vem para a Câmara para ser discutido, tem que ser regulamentado. Aí já é mais um problema para a administração atual. Eles vão ter que atender as pessoas que estão querendo trabalhar lá e se adequar. Agora, aí tem que fazer uma audiência pública. Eu acho que a Câmara Municipal poderia promover uma audiência pública, discutir o assunto, levar para o Executivo e aí regulamentar o direito do cidadão. Porque, na verdade, eu acho que a discussão chegou aqui e nós temos que solucionar o problema. Tanto de quem está lá e de quem quer entrar também. É isso que eu... Essa é a opinião minha.
Boa parte, vereador.
Pois não, vereador.
Concordo em partes. É, a gente tem que tomar cuidado para não virar o lago uma feira livre também.
É, já falamos isso, vereador.
Inclusive, só para eu... Inclusive, acho que a regra deveria ser até muito simples, por exemplo, estipular um número mínimo de barracas e, por ordem de chegada, essas pessoas terem direito de ocupar esse espaço. É, como no mundo hoje tudo se copia e nada se cria, é lógico que o que teve a ideia primeiro tem que ter o que teve a ideia primeiro, fez o pedido primeiro, tem que ter a vantagem, isso é óbvio. Agora, todos têm direito? Sim, todos têm direito, mas se a pessoa fez o pedido primeiro e a outra fez o pedido posterior, existe uma regra de chegada, assim como é numa fila do banco, que é só toda essa discussão. O que chega primeiro na fila do banco é atendido primeiro, o que chega por último é atendido por último.
Entendi, então, só que lá não é um próprio, só que lá não é um próprio particular, vereador. Lá é um próprio público. Entendeu?
Eu prometi uma parte?
Pois não.
Mas eu não estou entendendo, vereador. Você acha, então, que deveria liberar para todo mundo?
Não, eu acho que tem que regulamentar.
Mas de que forma? Tem alguma ideia?
Tem pessoa,
alguma sugestão?
Então, assim, você tem sua opinião. Agora, não, é eu estou falando a minha.
Não, apenas gostaria de saber se o vereador tem alguma sugestão de forma de regulamentar. Porque é realmente complicado. Eu disse sessão passada, é realmente difícil você regulamentar de outra forma que não seja da forma como o vereador Rafael colocou.
Não, eu sou vereador, né? Eu não sou prefeito. O dia que eu for prefeito, talvez eu vou fazer uma reunião com o secretário da pasta e vou analisar e solucionar o problema. Eu acho que o requerimento veio para discutir, né? Então, o vereador Pedro trouxe uma pessoa que quer se instalar lá, né? O vereador Pedro trouxe aqui a questão de uma pessoa. Como já foi dito, tem várias pessoas que querem instalar lá, certo? Agora, já tem gente que ficava na última rua, né? No caso que o vereador citou, tem o Guto do Espetinho que instalou na outra rua, entendeu? Então, já houve uma abertura de espaço. Agora, tem outras pessoas também que querem instalar lá. Se o próprio fosse particular, aí eu concordo com o que o vereador disse. Agora, ali não, ali é público, ali é de todos. Ali, para você dar manutenção ali, você tem que, né, arrecadar impostos para dar manutenção ali. Então, é o seguinte, como que você vai ver o direito de uma pessoa que está instalada e o direito da pessoa que quer instalar? Como que mede isso? Direito adquirido? Em próprios públicos não tem direito adquirido. Pois não, vereador.
Eu acho assim, como a gente é do legislativo, a ideia que eu dou para acabar com isso aqui tudo, para você, é você montar um regulamento e trazer essa ideia para a gente.
Então, eu vou fazer uma audiência pública e nós vamos montar um regulamento com todas as pessoas que querem instalar lá. Você deu uma ótima ideia, vereador. Concordo plenamente com a sua ideia. Então, eu quero marcar uma audiência pública aqui e nós vamos ver todas as pessoas que querem montar lá no lago, né? E a gente vai discutir um regulamento, já que até hoje não foi discutido esse regulamento e tem vários pedidos, como até o vereador Pedro disse aqui, que o próprio fiscal arquiva sem passar pelo prefeito, porque o fiscal falou isso, né, que ele disse, então acho que não passa pelo prefeito. Então nós temos que regulamentar. Não, esse que... é o dever do vereador, é regulamentar. Tá?
Mas eu não disse público, eu falei assim da sua cabeça, porque você...
Não, não é da minha cabeça, meu... Então, mas não é... vereador, não é questão de manjar ou não. A questão, não, o assunto fosse... trouxeram para a Câmara, certo? Então, o assunto está sendo discutido. O que eu estou querendo dizer...
Estou dando ideia, só.
Por favor,
então,
vamos tirar uma parte.
Se a ideia minha é fazer o quê? É cessar com a discussão, porque essa discussão já faz duas sessões. Duas sessões. O rapaz que montou o espeto foi até exposto na rede social aí, entendeu? Foi até exposto na rede social, porque ele foi candidato junto com o prefeito e tal, e outras coisas. Mas então vamos... Então, como que você vai... Já virou um assunto a nível no município. Então, se houve uma discussão, o que a Câmara tem que fazer? Procurar uma solução. E é isso que eu vou buscar fazer. Vamos reunir uma audiência pública, trazer as pessoas que querem instalar lá no lago, né? E porque ninguém pode ter privilégio também, que ali é uma sessão de próprio público, então a discussão chegou aqui, você tem que solucionar. Agora, você vai chegar aqui e você vai ficar falando aqui só na garganta? Ué, chegou o assunto aqui, tem que solucionar.
Uma parte,
não é verdade, vereador?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Inclusive, temos que nos atentar que você está falando que lá é um local público, porém, é um bairro. que existem moradores, né? Esses Entendi. Moradores também opinam, né? Então, é interessante você falar sobre a discussão com a população, porque os moradores que lá estão são os interessados. Se
Entendi.
Eles querem uma feira, se eles querem uma barraca, se eles querem uma feirinha, como existe em outras cidades. Então, lembrando que, embora o lago seja um local público, existem bairros residenciais em seu entorno.
Então, vereador, é o que eu acabei de dizer. Só para me concluir que o tempo vai acabar. É o que eu acabei de dizer. Então, nós temos que fazer uma audiência pública, já que o assunto está rendendo desde a sessão passada. Então, nós precisamos acabar com o assunto. Como que a gente vai acabar com o assunto? Solucionando o problema. Como o vereador, irmão Wagner, disse. Então, né, o assunto polemizou, né? Então, a gente vai... Eu vou pedir uma audiência pública, a gente possa discutir o assunto e chegar, né, e finalizar realmente nesse assunto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Convido o Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. O requerimento é exatamente o que o vereador Bacana, que me antecedeu, colocou. Queremos critérios. Queremos critérios. Parabéns pela sua posição, vereador. Foi exatamente o que eu penso. Tem que ser critério para entrar ali. As pessoas que têm que ser tratadas por iguais. Eu estive presente na fiscalização. O diretor de fiscalização falou para mim que lá... assim que entra o pedido, se não há vaga, ele já arquiva, não tem uma ordem de chegada, não tem uma ordem de chegada. Se tiver uma ordem de chegada, o diretor da fiscalização mentiu para mim, que ele disse que não tem ordem de chegada. Assim que entra o pedido, se existe o lugar, eles cedem. Se não existe, ele arquiva. Então, queremos sim critérios, informações, que seja claro como funciona.
E, vereador, permite uma parte?
Só um minutinho, vereador. Completando. Se existia critérios de não ter dois produtos iguais, já existia uma barraca de churros, colocou uma nova. No lugar que colocaram barracas novas, não existiam. Do lado da Secretaria de Turismo, não existia barracas ali. Então, eu não quero nada mais do que a Prefeitura deixar bem claro para a gente quais são os critérios de instalação lá, para que tanto a pessoa que me procurou como a população seja bem transparente em saber como tem que se agir. Pode falar, vereador Paulo André. Obrigado.
O vereador Pedro Santos assumir os trabalhos.
Considerando que encerrou o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 8 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou duas emendas modificativas para a correção de redação dos projetos, do projeto. Consulta a casa se considera objeto de deliberação as emendas apresentadas.
Posso pedir a leitura da íntegra das emendas, presidente, pela ordem?
Que seja lida.
Lamatira, as emendas. Eu não tenho. Emenda modificativa número 1. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 8/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam criados 10 cargos de pagem, código EGE3, com carga horária de 40...
Pela ordem, vereador, primeiro secretário. Dispenso a leitura da íntegra. Acabei de ler aqui e já me recordei. Se puder, para adiantar aí. Certo?
Conclua a leitura, já que se iniciou.
Conclua a leitura. Vou repetir, então. Artigo 1º. Ficam criados 10 cargos de pagem, código EGE3, com carga horária de 42 horas e 30 minutos semanais, no quadro de cargos efetivos geral da Prefeitura Municipal, passando o anexo 8 da Lei Complementar número 003, de 17 de novembro de 2014, e suas alterações, a vigorar com a seguinte modificação. Emenda modificativa número 2. Artigo 2º do projeto de lei complementar número 8/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam extintos 10 cargos de serviços gerais, código EGE3, com a carga horária de 42 horas e 30 minutos semanais, no quadro de cargos efetivos geral da Prefeitura Municipal, passando o anexo 8 da lei complementar número 003, de 17 de novembro de 2014, suas alterações, a vigorar com a seguinte modificação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação as emendas apresentadas. Antes da manifestação favorável do plenário, as emendas serão discutidas e votadas com o projeto de origem. Em discussão global, o projeto e as emendas. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. É só para esclarecer a minha posição, como sempre eu aprecio os projetos aqui apresentados, né? Sobre a questão... no caso da forma, né? Nós vemos aqui que ela está normal e apta a ser apreciada, né? Quem propôs o projeto de lei está apto, porque o executivo está apto a apresentar esse projeto de modificação dos cargos. Com relação, aí como eu gostaria de esclarecer, né? Apreciado a questão formal... Ela está apta, passamos ao mérito. No mérito, nós vemos que
a extinção dos cargos e a criação de novos cargos. Então, está trocando para simplesmente reestruturar para o bem da administração. Então, diante dessa legalidade desse projeto e diante da necessidade de alteração, eu estou aqui justificando meu voto pelo sim. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Pedro Santos pede a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. Gostaria só de colocar que em relação a esse projeto de lei, fico muito contente com a iniciativa do senhor prefeito, pois as creches municipais hoje elas têm uma certas lacunas de funcionários, né? Eu acredito que essas pagens seriam muito bem-vindas nessas, todas essas creches que têm, essas escolas que necessitam que têm crianças de infantil, que são crianças de colo, crianças que precisam de mais auxílio. Sabemos que a quantidade de estagiários de pedagogia que essas instituições e essas escolas tinham diminuiu muito. E as pajens, trabalhando o dia todo ali, eu acredito que é o melhor caminho mesmo. Pois até financeiramente, porque uma funcionária, uma estagiária, recebia um salário mínimo para trabalhar meio período, né? Uma página recebe um pouco mais para trabalhar o dia todo. Então eu acredito que esse é o caminho. O prefeito está de parabéns de estar fazendo essa alteração. E eu espero que o quanto antes essas novas contratadas aí, essas efetivas páginas, estejam trabalhando aí com as nossas crianças. Pois tudo que é esses movimentos que é a favor da criança terá sempre o meu total apoio dentro dessa Casa de Leis. Obrigado.
Concedo a palavra, convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei complementar número 8 de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneto.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 8 de 2017. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada visando a votação global da emenda modificativa número 1 do projeto de lei complementar número 8 de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 8 de 2017. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global da emenda modificativa número 2 do projeto de lei complementar número 8 de 2017.
Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Fané.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 8 de 2017. Item 2. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 14 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que institui o Programa Municipal de Adoção Responsável dos Pequenos Animais. Pareceres das comissões permanentes. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu venho à tribuna nesse momento para declarar o meu voto contrário ao projeto. O motivo, acho que todos já sabem, esse projeto já foi discutido aqui em uma outra oportunidade. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu faço parte, deu parecer contrário, né? Declarando inconstitucional e ilegal o projeto ora apresentado. E por essa razão é que o meu voto será contra o projeto. Eu gostaria apenas de colocar alguns pontos aqui que eu entendo que são bastante relevantes de nossa observância aqui, que é, por exemplo, a questão do artigo 4º, que fala, por exemplo, sobre a isenção de IPTU para quem adotar animais em situação de abandono. Tudo bem, mas esse é um dos motivos que torna o projeto inconstitucional e ilegal, porque para que seja adotada uma política dessa, para que um projeto desse seja apresentado, é preciso se apresentar no mínimo o impacto financeiro disso. Não tem impacto financeiro apresentado aqui. Eu estou, por exemplo, com um projeto tramitando na casa, todo mundo tem conhecimento, que se trata do projeto do IPTU Verde. E eu estou buscando os dados necessários para que eu consiga apresentar esse projeto aqui com um parecer favorável das comissões, né, com o cálculo de impacto financeiro apresentado e tudo mais que a legislação determina. E esse projeto não tem nada disso, simplesmente diz que pode ser dado aí uma isenção de IPTU. A gente sabe que isso não é legal, sem os devidos estudos. Então esse é o ponto mais crítico, além de criar política pública, criar obrigações para o Poder Executivo, que a gente sabe que o Poder Legislativo não tem essa competência, não tem essa prerrogativa. Então, é por esse motivo que nós, da Comissão de Constituição e Justiça, naquele momento, naquela reunião, demos nosso parecer contrário, e é por esse mesmo motivo que hoje eu voto contra o projeto. Tá? Simplesmente por uma questão de coerência ao meu parecer, ao parecer que eu assinei e que eu, ao meu próprio voto, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu acho, falando agora um pouco do mérito do projeto, eu acho o seguinte: até esses dias, o ex-vereador Francisco Cristóforo Júnior, ele me procurou e pediu que eu gravasse um vídeo para ele apresentar na faculdade. Ele estava fazendo um trabalho referente à causa animal. Então eu levantei todos os projetos que nós temos aqui no município em se tratando de causa animal. E tem projeto de 2010, 2011, tem um recente agora de 2016, até do vereador Julinho, que nós votamos favoráveis. Eu particularmente fui favorável, acho que foi unanimidade. E o que acontece? A lei acontece, a lei é aprovada e simplesmente nada acontece. Por quê? Por uma razão muito simples. Esbarra-se sempre em questões burocráticas, em questões ou questões legais, questões burocráticas. Nós tivemos durante a administração passada, por exemplo, uma tentativa de fazer castração de animais abandonados aqui no município. Então a prefeitura contratou uma veterinária para fazer esse trabalho, fez um trabalho, aliás, muito bem feito, cadastrou todos os animais, um trabalho assim exemplar. Passados alguns meses, o Conselho Regional de Medicina Veterinária foi lá, notificou e multou a veterinária. Então, existem, as leis, elas podem estar cheias de boas intenções, repletas de boas intenções, mas a hora que você vai operacionalizar, ou não tem dinheiro, certo? Ou não tem dinheiro, ou há problemas burocráticos, ou há problemas de ordem legal, ou é impossível de se fiscalizar. Nós temos hoje, nós temos leis aqui no município de 2011 de punição a maus tratos, por exemplo, que eu tenho certeza que nós nunca tivemos uma autuação aqui no município. Tenho certeza que nunca houve autuação. Por quê? Porque é impossível de se fazer a fiscalização. Então, eu vejo que eu até votaria favorável. Se a lei fosse constitucional e legal, eu votaria favorável. Eu acho que cabe a sanção desse projeto ou ao veto ao prefeito, mas que ele faça isso consciente de se ele vai executar ou não. Porque senão vai ser mais uma lei como todas as outras que nós já aprovamos aqui e que não deram em nada. Certo? Agora, a lei de 2011, eu não era vereador nessa época, mas essa lei era inconstitucional. Era ilegal, inconstitucional, foi aprovada na época e não virou nada. A lei de 2016, aprovada, projeto do vereador Julinho, esse projeto tinha parecer favorável. Era um parecer, era um projeto de lei constitucional, legal, votamos a favor. Certo? Agora, esse projeto, ele é bem claro quanto a criar obrigações ao Poder Executivo, o que não é prerrogativa do Poder Legislativo. Ele cria custo para o município e ele prevê, inclusive, isenção de IPTU, algo que não se pode fazer sem o estudo de impacto financeiro, que não há no projeto, além de outros estudos contábeis, compensatórios, que são necessários para que esse projeto tivesse um parecer pela legalidade e pela constitucionalidade. Portanto, esse é o meu posicionamento. Já fui contrário na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e agora eu faço aqui valer o meu voto, meu posicionamento, e eu ratifico o posicionamento anterior. Então, meu voto é não. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores. Em relação ao projeto, o artigo 4º diz assim: para o incentivo à adoção de animais de pequeno porte em situação de abandono, o Poder Executivo poderá conceder desconto no pagamento anual do IPTU. Então, eu acho que poderia ser modificado, talvez até retirado e vir um novo projeto, porque poderá ou não poderá, é diferente de deverá. Quando consta a palavra deverá, já fica na lei que tem que ser dado um desconto, que seja de 1%, porque não tem marcado aqui o valor, né, qual será o desconto, se é 1%, 5%, 10%, 50%, 100%. Então, acho que poderia o vereador, autor do projeto, pensar nisso, né, para uma outra ideia surgir, para que, de fato, se a lei for aprovada, para que ela tenha, assim, o sentido de ser obrigatória.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Não, apenas para dizer que o fato de estar poderá e não deverá não torna o projeto legal. Tá? Eu sei disso porque eu mesmo, no início do meu primeiro mandato anterior, eu tive essa leitura. Hoje eu fui convencido pelos juristas, aí, pelo jurídico, de que isso não torna o projeto legal. Porque eu sei que esse pode ser um argumento usado. Ah, eu estou permitindo que o prefeito faça. Ele faz se ele quiser, não estou obrigando. Mas isso não torna o projeto legal.
Permite uma parte, vereador?
Sim, claro.
Vossa Excelência, como advogada, fez uma colocação muito inteligente, né? E eu até ia usar esse critério para defender o projeto. Mas eu acho que na lei ela há várias interpretações. E na sua interpretação, você interpretou muito bem. Poderá. Então não quer dizer que é uma obrigação do prefeito. Então, só essa palavra ela já dá legalidade ao projeto. Muito obrigado.
Então, mas o que eu entendo é isso, que depende, eu vou passar assim, Paulo André, depende de cada prefeito. De repente, se aprovado, o João Carlos vai dar um desconto, o próximo não vai dar. E a gente não sabe nem que desconto será esse. Paulo André.
Não, apenas para citar que essa não é a única ilegalidade do projeto.
Era isso que eu tinha a dizer, então, muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, mesa diretora, colegas, plateia. Não poderia deixar de vir aqui e também justificar o meu posicionamento. Eu entendo o seguinte, a essência dessa propositura é totalmente louvável. Só que como eu tenho reiterado aqui, nós temos que avaliar o aspecto formal para depois, suplantado o aspecto formal, nós passarmos ao aspecto meritório, ao mérito do projeto. E nesse caso aí, como eu coloquei no meu voto pela Comissão de Saúde, eu não poderia deixar de me posicionar de forma diversa. Sobre o aspecto formal, esse projeto ele esbarra na questão da iniciativa. A iniciativa aqui é do executivo. A iniciativa do projeto de lei é do executivo. Então, incorre no vício de competência. Quem tem competência para apreciar, para apresentar essa matéria, é o executivo local. Como bem frisou o parecer jurídico do procurador desta casa. E não tenho nenhuma ressalva com qualquer vereador aqui. Eu voto naquilo que, como eu tenho sido incisivo aqui, eu aprecio sobre o aspecto formal, suplantada essa questão formal, aprecio o mérito se ele é benéfico ou não. Infelizmente, esbarra nessa questão de iniciativa, há esse vício de iniciativa. E como eu votei o meu voto na Constituição, eu gostaria, na Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, eu gostaria de lê-lo. Discordando parecer exarados pelos nobres colegas da comissão, voto pela impropriedade da propositura, ainda que seja louvável a iniciativa do mesmo, em que pese os elevados propósitos que inspiraram o autor do projeto em comento, considero imprescindível acatar o parecer do douto procurador legislativo da Casa, que assim concluiu, arrazoando evidente a incoerência, evidente a ocorrência do vício de iniciativa, motivo pelo qual a propositura esbarra nos comandos constitucionais dispostos nos artigos 5º, 24º, parágrafo 2º, artigo 47, inciso 2º, e artigo 144, todos da Constituição Estadual, além de afrontar os artigos 2º, artigo 78, inciso 2º e 59, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante da infringência apontada, opino pelo não segmento da matéria. É o meu voto. Então, o meu voto é não a esse projeto pela questão da falta de iniciativa ou falta de competência da iniciativa do projeto de lei. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, o assunto aqui do projeto foi desviado num monte de questão sem intervenção do presidente. Está registrado aí que falou de outros projetos, de outras questões, então eu também tenho o direito de falar de projeto inconstitucional que foi votado aí. O vereador que antecedeu aqui falou que não vai votar no projeto porque tem parecer inconstitucionalidade. Só queria lembrar o vereador que ele votou no projeto do vereador Marcão, nada contra o projeto do vereador Marcão, mas ele também é inconstitucional e o vereador votou favorável ao projeto. Entendeu? Você pode verificar em qualquer lei, foi até revogado por um munícipe essa lei. Então, já como advogado, você poderia verificar isso daí. Então, essa não é desculpa para não votar no projeto.
O vereador permite uma parte?
Só para me concluir, que eu não interrompi na hora que você estava falando, mas eu vou permitir.
Mas é que é pra... tudo bem. Se não
eu vou permitir.
Se o não quiser que eu peça a parte, eu não peço.
Eu vou permitir a parte só a hora que eu terminar o meu pensamento. Só isso que eu não interrompi, Vossa Excelência, na hora que você estava falando. Até mesmo porque eu queria deixar você concluir seu pensamento. Tá? E por isso eu vou concluir o meu. Primeiro, a vereadora Patrícia, que antecedeu, como ela é advogada, né, então ela conseguiu interpretar a lei muito bem. Então, até fico grato à Vossa Excelência. O projeto inconstitucional, tem vereador que vem aqui, sobe e faz uma demagogia. O vereador mesmo que usou a tribuna falando que o projeto é inconstitucional, ele cansou de votar em projeto inconstitucional na outra gestão. Tá? Cansou de votar em projeto constitucional, de parecer inconstitucional. Não quer dizer que é inconstitucional o projeto. É que tinha parecer inconstitucional. E ele cansou de votar e defender projeto inconstitucional aqui nessa tribuna. Então, não dá pra gente fazer demagogia. O projeto, ele pode ter um parecer inconstitucional da Comissão de Justiça. Que eu não estou contestando isso. Ele tem o direito de dar o parecer constitucional ou inconstitucional. Não importa. Tá? O que importa é o mérito do projeto. Na verdade, muitos fizeram campanha, né, em gestões passadas, falando que ia fazer isso para animal, e isso mal fez uma castração nas outras gestões que eu estive aqui. Mal fez. Nem parceria com a FAEF, que já tinha feito na primeira gestão de castração aqui no município, né, com os animais abandonados, que foi feito uma vez. Tinha um centro de zoonose aqui no município, que foi também passado um projeto nessa Câmara Municipal, na primeira gestão em que eu já estava, né, que eu fui eleito na primeira gestão, e também nada se foi feito com relação aos animais. Eu ouço as ONGs aí, ó, só reclamando, né? Inclusive, foi algumas pessoas da ONG que apresentou esse projeto para que eu pudesse dar entrada na Câmara, porque só prometem e nunca fazem nada para essas pessoas que trabalham voluntariamente, né, voluntariamente, sem ganhar ônus nenhum do município, tá, sem ganhar sequer, né, um centavo do município, e ajuda o município a prever, a prevenir doenças desses animais abandonados, né, recolhimento desses animais abandonados, né, o trato desses animais abandonados, que isso deveria ser um dever do poder público. Então, essas ONGs trabalham voluntariamente. E esse projeto aqui, eu estou apresentando, né, estou apresentando ele na Câmara, e espero que as pessoas vejam o mérito do projeto. Agora, as questões de parecer de constitucionalidade, né, manda para o Judiciário e deixe ele decidir. Vamos votar no mérito do projeto. Porque até hoje não se fizeram nada para as instituições aqui, que cuida desses animais abandonados, que eu só ouço reclamação. É o meu terceiro mandato, né, o irmão Wagner também participou da reunião, ele viu o que as pessoas falaram lá das ONGs, né, você estava presente aquele dia lá, né, numa reunião com a gente, e viu a questão que, na verdade, fazem muito pouco, e as pessoas trabalham muito e de graça para o município. Então está na hora, né, da gente começar, né, talvez esse projeto... É um momento importante, né, para que haja uma discussão mesmo. Eu acho que a questão da inconstitucionalidade, isso tanto faz como o vereador, né, bem disse. O que tem que ser feito é ação, que nunca se foi feito, né, de tantas pessoas que prometeram fazer pelos animais abandonados e até hoje não fizeram nada. Né. Fizeram projetos e até hoje, como o vereador disse aqui, não tiveram efetividade nenhuma, né? Como o vereador disse aqui na tribuna. Fizemos projeto e tal e não teve efetividade nenhuma. Então, é o momento da gente trazer essa discussão e fazer com que tenha efetividade. Então, é isso que é talvez, né? Talvez a questão da inconstitucionalidade, do parecer, talvez não é nem o mérito do projeto. O mérito é executar a ação. Eu acho que isso é o mais importante. Entendeu? Então agora, vim com demagogia, falar assim, não, tudo bem, cada um tem um pensamento, discuta opinião, falar que o projeto é inconstitucional, vereador que está cansado de votar em projeto, com parecer inconstitucional. Não quer dizer que é inconstitucional, a interpretação, né? Mas tudo bem, cada um defende seu posicionamento. Eu estou defendendo que um projeto é a pedido né, foi apresentado para mim por pessoas que foram parceiros das gestões passadas e ficaram à mercê de não tiveram uma atenção que foram prometidas em campanhas, e eu vim trazer esse pedido de algumas pessoas das ONGs. Só isso. Agora, a questão é que está se discutindo aqui, é a questão do parecer. E a ação? Quem tem que fazer a ação? Né? A gente apresenta um projeto e a ação tem que ser executada pelo executivo. Ele que tem a competência, ele tem a pasta na mão, ele tem os recursos na mão. Então ele que tem que gastar o dinheiro e fazer um trabalho muito melhor do que as instituições fazem. Porque eles não são obrigados a fazer. E o prefeito e os secretários, eles ganham dinheiro do município para isso. Eles não trabalham de graça para o município. Eles recebem todo mês o seu salário dos munícipes ali, que pagam os seus impostos. E eles que têm que fazer ação. Não é dever dessas pessoas que trabalham voluntariamente de graça para fazer o trabalho que seria do cargo executivo. Agora vim com demagogia falar que não vota em projeto inconstitucional aqui, sendo que está cansado de votar em projeto de parecer inconstitucional. Isso que é uma demagogia.
Parte, vereador,
pois não.
Eu gostaria apenas de repetir o que eu já disse acho que umas mil vezes aqui, que ninguém é obrigado a concordar com o parecer da Procuradoria Jurídica. Ninguém é obrigado a concordar, nem eu e nem o vereador. Certo? Agora, o mínimo que eu espero é que se tenha um argumento, que até agora em 7 minutos eu não vi, um argumento técnico para justificar a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Isso eu não vi. E isso você vai encontrar em todos os projetos que eu votei que tinha parecer contrário. Entendi. Porque uma coisa
tudo
é
bem,
você
ter vereador, contrária... eu preciso concluir meu pensamento.
Então tá, conclui.
Se você não escutou é porque você não está prestando atenção, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o mérito da questão, meu caro vereador. Então, presta mais um pouquinho atenção, lê o projeto. E o que eu estou querendo dizer é as ações para serem executadas no município. Quem tem que fazer essas ações é o executivo que cuida do dinheiro público e tem obrigação moral, de sanear, né? Esses animais que podem gerar doenças para a população. Quem tem obrigação moral é o cargo executivo, que trabalha com os recursos públicos para ser aplicado nesse segmento. E até hoje eu só ouço reclamação das instituições que trabalham de graça no município e prestam serviço voluntário e até hoje não tem um respaldo necessário. Não tem um respaldo necessário para promover suas atividades. Então, vereador, é isso que eu queria dizer para você. Nós estamos fazendo, eu estou fazendo um projeto aqui a pedido das instituições filantrópicas que se dedicam diariamente aos animais abandonados. Então, esse projeto a gente tem que analisar o mérito da questão. Agora, se vai passar ou não, também é uma questão do voto de cada um. Ninguém é obrigação de votar em nada aqui. Ninguém tem obrigação de votar em projeto nenhum. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas foi um momento muito importante para a gente trazer uma discussão aqui na Câmara para que alguma coisa possa ser feita pelas instituições. Agora, o voto é de cada um. Cada um vai votar no que achar que deve ser votado. Se o projeto tem parecer de constitucionalidade ou não, isso é uma questão que vai ser discutida por cada um, porque cada um aqui, eu pelo menos vejo que cada um são independentes, cada um vota da maneira que quiser, e o voto de quem faz um projeto, ele tem que aceitar da maneira que vi um voto. Eu jamais vou protestar por algum vereador aqui se votar contrário ao projeto, porque cada um é independente e cada um sabe o que está fazendo aqui. Então, fica aí o projeto e cada um vota naquilo que achar melhor. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Rafael José Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Vou ser bem sucinto. Boa noite, presidente, quem nos assiste, colegas vereadores. Tudo que foi em prol da causa animal e auxílio de ONG vai ter o meu apoio. Se o projeto vai funcionar ou não vai funcionar, a gente não pode matar no ninho, não aconteceu ainda, então... Isso a gente discute depois. O meu voto é sim nesse projeto, em relação à causa animal. Sempre que tiver
em caso de animais abandonados, a gente sabe o que a gente passa no município e vai ter o meu apoio desse projeto. As ONGs estão precisando de apoio realmente. Vai funcionar? Não vai funcionar? Vamos discutir quando acontecer, né? Por enquanto é que nós estamos votando o projeto. Como já disseram que teve vários projetos que foram votados e não funcionaram, quem sabe isso não funciona. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Pela ordem. Gostaria de usar a palavra como líder de bancada. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu retorno à tribuna aqui apenas para concluir o meu pensamento do aparte. Em primeiro lugar, fui chamado de demagogo, né? Para mim, demagogia foi o que foi feito aqui agora. Isso é demagogia, não o que eu fiz, certo? Porque a demagogia era eu vir aqui, falar bem, falar bonito aqui para ser aplaudido pelas ONGs, como foi colocado aqui, né? Seria aplaudido por todos que defendem a causa animal. Isso seria demagogia da minha parte. Agora, eu nunca fiz isso. Já passei nessa casa aqui por diversas situações. Se tem uma coisa que eu nunca fiz aqui, foi demagogia. Tá? Isso daí eu falo com toda a tranquilidade do mundo. E quanto a querer colocar que, já votou o projeto com parecer contrário da Procuradoria, eu já disse isso 1.500 vezes aqui, que ninguém é obrigado a concordar com o parecer da Procuradoria Jurídica. Cada um tem que tirar as suas próprias conclusões. Para mim, esse projeto cria obrigações para o Poder Executivo. Pronto. Isso é um projeto que não é prerrogativa de vereador. O meu voto, obviamente, é contra, porque eu tenho esse entendimento. E o que eu questionei aqui foi o seguinte: por que não discutir a questão técnica do projeto? Por que não quebrar esse meu argumento? Olha, não cria obrigações para o Poder Executivo, por isso, por isso e por isso. Olha, não cria gasto para o Poder Executivo, por isso, por isso e por isso. Olha, não precisa de impacto financeiro para dar isenção de IPTU, para dar desconto em IPTU, por isso, por isso e por isso. Era simplesmente isso. Simplesmente isso que eu questiono nos projetos. Porque todas as vezes que eu discordei, durante a legislatura passada, de parecer da Procuradoria, todas as vezes eu subi a essa tribuna e expliquei tecnicamente o porquê que eu discordava. Só isso, então, eu tenho a minha consciência tranquila de todos os votos que eu tive aqui nessa casa, tranquilamente. Se alguém quiser fazer pesquisa, eu sei que o vereador até solicitou todos os parecer contrários desde 1800, né, desde a descoberta do Brasil, todos os projetos que tiveram parecer inconstitucional, pode levantar tudo. Eu, todos os meus atos, eu tenho a minha justificativa, tenho o meu porquê, tenho a minha razão. Então, eu estou muito tranquilo. Agora, eu não ofendi ninguém quando eu vim a essa tribuna aqui para depois o vereador subir aqui e me chamar de demagogo. Tá? Porque demagogo eu nunca fui. Tá? E eu já assisti muita demagogia nessa Câmara assim. Agora, demagogo eu nunca fui. E ser demagogo em relação a esse projeto é votar sim. Porque é muito mais bonito votar sim. Todo mundo que defende a causa animal vai adorar você vir aqui votar sim e falar, fazer o discurso que o vereador fez. Isso seria lindo, seria muito, muito melhor. E eu não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Quem eu estou agradando com esse meu discurso? Porque fazer demagogia para querer agradar a plateia. Quem eu estou agradando com esse discurso? Honestamente, eu não sei. E quanto às críticas à administração passada pelas políticas públicas que foram implementadas ou que não foram implementadas, pode ter certeza. Foi feito o que foi possível. As campanhas de castrações, quando possível, foram realizadas. A todo momento havia um contato aí com algumas ONGs. Agora, está longe, mais longe do ideal. Está longe do ideal. E eu coloquei isso aqui. A gente tem que saber fazer autocrítica. Está longe do ideal. Nós sabemos disso. Agora, dinheiro também. Dinheiro também a gente sabe que é problema. A gente sabe. Eu citei aqui a questão do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Foi um problema. Quer dizer, houve impasses, houve problemas. Mas tudo bem, eu não estou dizendo que foi feita uma política maravilhosa para a causa animal, porque não foi. Nunca foi feito mesmo. É fato. E outra coisa mais fácil ainda é ficar aqui na Câmara simplesmente só jogando pedra. Só jogando pedra, criticando, falando que tem que fazer, que tem que... Porque papel aceita tudo. E foi isso que eu disse. Fazer lei, o papel aceita tudo. Eu quero ver. Se esse projeto for aprovado, ó, não vai ter meu voto, mas se esse projeto for aprovado, eu vou cobrar que ele seja feito, então. Não é uma lei, não é uma obrigação que seja feito. Vamos, então, cobrar para que seja feito. Porque o prefeito também tem a caneta na mão para vetar. Ele tem a caneta na mão para dizer, ó, isso aqui é inconstitucional, é ilegal, eu vou vetar. Ele faz um veto jurídico. Ele também pode fazer isso. Então, é isso que eu espero que aconteça.
Pelo ordem, senhor presidente.
Pelo ordem, vereador.
Eu solicito o uso da palavra como líder de bancada do PSB.
Pelo prazo de 5 minutos sem a parte, por favor.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, primeiramente, só queria dizer que eu não citei nome de vereador nenhum aqui, né? Eu citei que vereador demagogo é que vota em projeto com parecer inconstitucional e depois... Isso não é argumento para o vereador citar aqui, né? Porque se ele já votou, então ele não tem argumento, né? Então, primeiro que eu não citei nome. Então, se o projeto é inconstitucional, ele não tem argumento nenhum para falar que não vai votar nesse projeto. Se cansou de votar em projeto constitucional, então esse não é argumento. Tem que fazer outro argumento, entendeu? Tem que criar outro argumento. Bom, a questão também é que eu não citei gestão passada. Eu citei gestões passadas, no plural. Então, não foi só a passada, foi gestões passadas. Então, né, foi nas outras duas gestões qual eu fui vereador aqui. Então, eu posso dizer, né, com bem seguro do que eu estou dizendo. Primeiramente, né, a prefeitura aqui não teve, não, as gestões passadas não teve capacidade para fazer, né, para fazer uma, como eu posso dizer, primeiramente, um planejamento, tá? E outra coisa, não teve capacidade de fazer uma gestão pública com iniciativa privada, porque nós temos a faculdade aqui, a FAEF, que tem o curso de veterinário, né? Para fazer um trabalho anualmente, não fazer um trabalho esporádico. Nós temos uma faculdade que usou aqui um próprio público durante anos do município aqui, que até recebeu a truco de bolsa de escola. Que recebemos, ó, até com bolsa de escola, nós trocamos um próprio público e não tivemos a capacidade de fazer um trabalho anual, não um trabalho esporádico aqui, né, com relação a esse tipo de serviço prestado à comunidade. Então, é algumas coisas que eu nem queria citar isso, mas estou citando para a gente poder lembrar que nós demos uma escola para a faculdade FAEF em troca de bolsas de estudo, e não tivemos a capacidade de fazer uma parceria para essas questões, né, que é fundamental, né, para a questão de saúde do município. Então, eu nem queria tocar nesse assunto, mas eu estou tocando para que a gente possa recordar, e recordar é viver. Então, eu não gosto de falar gestões passadas, eu gosto de falar coisas atuais, né, porque de passado vive museu, mas é bom a gente lembrar isso, tá? Vou citar novamente, nós demos uma escola para uma faculdade e não tivemos a capacidade de fazer uma parceria para fazer esse tipo de trabalho. Então, essa é uma questão que eu gostaria de dizer. A questão da lei ser aprovada ou não, então, eu achei que um assunto super interessante, eu já estou muito feliz, né? Já estou muito feliz da lei ter essa discussão, porque agora eu acho que nós vamos dar a importância que as instituições merecem ter. Eu acho que o assunto é um assunto que mesmo se não for passado o projeto, é um assunto que realmente está valorizando a causa animal no nosso município hoje. Que fica essa data aqui como marco, né, aqui na Câmara Municipal, que agora a gente... Daqui para frente, a gente possa fazer alguma coisa pela causa animal no município. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando votação global do projeto de lei número 23 de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Não.
Comunico, senhor presidente, que 7 vereadores votaram pelo sim e 5 pelo não.
Está aprovada por maioria de votos o projeto de lei número 14 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco. Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores na explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitido citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento desta casa. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comigo, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores que aqui estão, público que nos acompanha pela internet. Um assunto que eu venho tratar aqui é um ocorrido pelo sábado, que me deixou muito triste. Eu estava viajando final de semana, estava no Paraná, quando o meu telefone toca, né? E era a minha amiga, Laísa Serafim. Ela estava assustada, com medo, e perguntei o que havia acontecido, e ela me informou o seguinte. Foi com a sua filhinha Rebeca até o posto de saúde para colocar as vacinas em dia. E ao chegar, informou a enfermeira que não poderia a criança tomar a vacina da gripe que ali estava dando, e sim as outras vacinas que estavam no cronograma da sua carteirinha de vacinação. Ela conversou com a enfermeira, informou todos os detalhes ali, e a criança foi para a sala de vacinação. Quando a enfermeira aplicou a vacina, a Laís Serafim perguntou para a enfermeira quando seria a segunda dose. A enfermeira informou que vacina da gripe não tinha segunda dose. Aí, a criança, no exato momento, teve ali a sua reação alérgica, teve as suas complicações, e a mãe, desesperada, foi até a UPA, pronto de atendimento, onde que também não ficou satisfeita com o atendimento do médico, que estava ali por o mesmo apresentar algumas dúvidas em relação ao atendimento com questão da vacinação. A mesma retirou a criança do atendimento, contrariada pelos médicos, que os médicos gostariam que ela ficasse lá, ou se não assinasse ali o termo de autorização de retirada, ela não assinou e levou a criança para Marília, onde que teve total atendimento lá. Foi muito bem tratada, segundo ela me orientou. Nesse percurso todo aí, eu estive sempre entrando em contato ali com a secretária de saúde, ao qual se prontificou, se informou, entrou em contato com a mãe. Eu parabenizo muito a secretária de saúde, Paula, pela postura que ela teve diante da dificuldade dessa mãe. E eu peço para que a secretária de saúde, para que as pessoas responsáveis por algum evento que venha a ser tomado em relação a isso, que tomem as atitudes necessárias, né, para apurar o fato, para que isso não venha a acontecer mais contra as mães. Pois foi dada uma vacina da gripe, graças a Deus Rebeca está bem, Rebeca foi medicada. A secretária de saúde sim deu todo o apoio para a mãe,
Mas e se fosse um medicamento mais forte? E se essa criança viesse a óbito? Né? É, punir as pessoas, se houve culpa, não iria trazer essa criança de volta. Então peço que seja aberto assim, um inquérito, alguma coisa do tipo, dentro da Secretaria de Saúde ali, para apurar o que realmente aconteceu, pois esse tipo de erro não é aceitável nas datas de hoje. Então eu peço com carinho que a Secretaria de Saúde, que as pessoas responsáveis investiguem para que isso não volte mais a acontecer, não com a Laís, mas com ninguém, pois saúde é uma situação séria e saúde não pode ser tratado como assim, do jeito que a gente está vendo tratar. Foi um erro, se foi um erro tem que ser apurado, se houve erro, né, pode não ter acontecido, mas se houver uma investigação, que sejam ali punidos se houve culpa de alguém. Mas isso não pode passar em branco e isso tem que ser discutido nessa Casa Municipal de Leis e a gente tem que levar isso à frente. Vou entrar com requerimentos em relação a esse assunto e a pedido da mãe, mas também no meu imaginar de pensamento de vereador. Isso não pode voltar a acontecer e que seja um exemplo para as demais mães ali. Se houver um problema médico, alguma coisa das enfermeiras, que comunique à Secretaria de Saúde, que às vezes muitas coisas acontecem e elas não têm conhecimento. Então, que comunique, que vá até a ouvidoria, para que não passe em branco erros desse tipo.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu vou ler aqui uma carta que alguns professores me entregaram. Nós, alguns professores da Rede Municipal de Ensino, pedimos a leitura do nosso texto pela vereadora Patrícia, a fim de demonstrarmos nosso ponto de vista diante de tudo que vem acontecendo nessas últimas semanas. Não há nada de errado com o Estatuto do Magistério anterior, não há nada de errado com o Estatuto do Magistério atual. Como também não há nada de errado com o requerimento enviado à Secretaria de Educação. Tão poucos discursos de vereadores que defenderam e defendem a ideia de que a escola deve ter liberdade para organizar sua pauta de HTP pelo menos duas vezes no mês. Não há nada de errado com o abaixo-assinado dos professores. O único erro nisso tudo é a retirada do HTP de livre pauta para as escolas e ainda por cima querer jogar a culpa de tal decisão nas costas de alguém ou de lei, como já falado. O culpado da vez para que o HTP livre não volte não é mais a lei ou vereadores ou abaixo-assinado. A culpa agora é de que nesses HTPs cada professor fazia o que queria ou não fazia nada. Isso nem merece resposta. Os HTPs sempre foram coordenados, tanto os de formação continuada, definido pela Secretaria de Educação, como os livres, para que cada escola construísse sua pauta. Nesses HTP, sempre trabalhamos, sempre aproveitamos o tempo que tínhamos para organizar as nossas coisas e discutir sobre os nossos alunos e assuntos da unidade escolar como um todo. Tempo muito precioso e sempre bem aproveitado. Fomos pesquisar e confirmamos que o HTP, chamado livre, existe há 12 anos. Surgiu de uma necessidade da escola, dos professores, dos alunos e comunidade. O pedido foi feito e prontamente atendido. Primeiramente, nos foi concedido um por mês e depois de um ou dois anos, atendendo às solicitações de diretores, professores e coordenadores, passou a ser dois. O que há no Estatuto do Magistério atual é o que sempre tivemos. Não queiram atribuir a ele a culpa da decisão da Secretaria. Além do mais, o Estatuto só foi para a Câmara após nós, professores, tomarmos ciência de todas as alterações e debatermos. Logo, se houvesse algo de errado em relação ao HTP no Estatuto atual, logicamente teríamos apontado. Não apontamos porque ele estava ali, como sempre esteve e como sempre foi cumprido. Em 2017, esse HTP nos foi tirado. Gostaríamos que tivessem pelo menos a hombridade de assumir a responsabilidade do ato e parar de ficar jogando a culpa nas pessoas ou na lei. Essa situação se arrasta há mais de 3 meses. Já estamos cansados de informações desencontradas. Portanto, pedimos à Secretaria de Educação que faça o que tiver que ser feito em relação ao HTP Livre, mas que assumam a responsabilidade e vamos encerrar o assunto. Agradeço os vereadores que nos deram apoio. Esse texto não representa toda a rede municipal de ensino, e sim alguns professores dela. Aproveito ainda meus 5 minutos para dizer que, como me enviaram, eu li e assim farei, né, sempre que for procurado. Gostaria também ainda de falar sobre a sessão solene que tivemos a semana passada sobre o profissional da saúde. Agradecer o convite da equipe da Sim Saúde pelo jantar, brilhante jantar que fizeram logo após o evento. E também parabenizar hoje a Secretaria da Saúde e o Fundo Social, que fizeram no Lime Mei com o grupo Amigos da Dalvinha, um dia de beleza para mulheres que são assistidas pelo Lime Mei, onde hoje, como o Lime sempre oferece a sopa, depois dessa sopa, elas foram embelezadas, né, as profissionais lá foram, e depois disso também puderam fazer vários testes para detectar possíveis doenças. Então, aqui os meus parabéns ao Fundo Social e também à Secretaria da Saúde e a todas as integrantes do grupo Amigos da Dalvinha. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu venho rapidamente aqui comentar o assunto que foi trazido à tona novamente agora pela vereadora que me antecedeu, referente aos HTPs. Eu acho o seguinte, tá sendo bastante claro, eu acho que a Secretaria de Educação tem de se manifestar de forma clara e logo, porque são muitas conversas, muita coisa chega até a gente não sabe o que é verdade, o que não é, e a realidade é a seguinte, estão dizendo agora, chegou até mim, que o meu requerimento que mostrou para a secretaria que os HTPs têm que ser como estão sendo mesmo. Peraí. Então eu vou deixar bem claro o meu posicionamento. O meu posicionamento, assim como o posicionamento dos professores que fizeram o abaixo-assinado, é de que os HTPs voltem a ser como eram até 31 de dezembro de 2016. A alteração que houve no Estatuto do Magistério não alterou em nada, a redação do artigo que trata da questão dos HTPs. A redação da parte que fala sobre HTP é exatamente a mesma. Eu fiz questão de procurar o Estatuto Antigo e o Estatuto Novo. A redação é exatamente a mesma. A única coisa é que foi incluído o ATP, que, aliás, é um direito dos professores por conta do 1/3 da jornada fora da sala de aula, que é uma lei federal, ou seja, o ATP foi incluído no estatuto. É um direito que os professores já tinham e que foi incluído no estatuto. Tirando isso, o HTP continua com a mesma legislação desde 2008. Portanto, tentar atribuir a culpa da mudança do formato do HTP, a legislação, ou tentar atribuir a culpa da mudança ao meu requerimento, como se eu tivesse poder sobre a administração, né? Nenhum poder. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, os professores estão aguardando uma resposta. Agora, se a administração municipal já decidiu que o HTP, que os 2 últimos HTPs de cada mês não serão mais de pauta livre das escolas, assuma a responsabilidade, bata no peito, assuma a responsabilidade e tire esse direito dos professores. Tire esse direito dos professores, mas assuma a responsabilidade. Não fique procurando culpados onde não existem, certo? As alterações foram feitas em 2017, logo no início do ano. Nós já estamos no meio do ano, os professores estão há 3-4 meses pedindo para que o HTP retorne a ser como era anteriormente. Se a administração não vai fazer, simplesmente bata no peito, assuma a responsabilidade e acabou, né? É naquela, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu acho que demorou para a administração municipal se manifestar claramente em relação a esses HTPs. Então, eu espero que durante essa semana essa resposta seja dada de forma bastante clara para os professores, para que a gente possa acabar com essa conversa, pois já é a quarta sessão consecutiva que a gente tem que tocar nesse assunto aqui na Câmara. Certo? Para finalizar, eu gostaria de abordar hoje uma questão, convidar, aliás, os meus pares aqui. Eu não sei quem faz parte da comissão que vai estudar o regimento. Acho que o vereador... não posso falar, citar nomes agora, mas acho que tem alguns vereadores aqui que ainda estão presentes, que fazem parte. Eu acho que a gente precisa, com certa urgência, rever esse nosso regimento. Porque hoje mesmo, por exemplo, por um problema regimental, 5 requerimentos meus não foram lidos. Então, se fosse no formato que a gente está pensando, esse problema não mais aconteceria. Certo? Então, nós sabemos que o presidente está licitando agora para casa a votação eletrônica e uma série de modificações que vão melhorar muito o andamento aqui da sessão, e eu acho que a gente deveria trabalhar logo, fazer logo uma reunião para a gente poder fazer essas coisas se casarem, né? Essas coisas se conversarem. Tanto as melhorias tecnológicas que nós teremos aqui na Câmara, importante dizer, praticamente sem custo, né? Antes que alguém questione, praticamente sem custo, junto com essa mudança de regimento. Então eu espero que a gente possa trabalhar nesse regimento durante essa semana, para que a gente possa votar o quanto antes possível. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Foi embora? Rafael não está presente. Consulta o senhor secretário se há outro orador inscrito.
Comunico o senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, em meu último pronunciamento nesta noite de segunda-feira, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Secretaria da Saúde, através de sua titular, Paula Mirala, que no sábado efetuou aí um dia inteiro de atividades para o pessoal, para a população em geral, né? Por exemplo, lá no Centro de Especialidades, ocorreu o mutirão de oftalmologia. Na Praça Matriz, várias ações de saúde para todos que passaram por ali. E também nas unidades de saúde estava acontecendo campanha de vacinação. Então foi um sábado recheado de atividades aí por conta da Secretaria da Saúde. Em termos de SEGEL, Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, nesta semana, Garça estará sediando eventos consecutivos que demonstram toda a sua, o seu prestígio junto à comunidade esportiva regional. Nesta quarta-feira, estará recebendo jornada dupla da Copa Record de Futsal Feminino. E na quinta-feira, também, rodada dupla da Copa dos Campeões da Copa TV Tem. Então, tanto a TV Record como a TV Tem estiveram solicitando a sessão do ginásio João Gonzalez para a realização desses confrontos. Não deixa de ser um claro sinal de prestígio. Por quê? Simplesmente porque Garça vai estar no centro das atenções. Estará tendo o seu nome divulgado praticamente em todo o noticiário que foi, das respectivas emissoras que forem citar esses eventos que tanta atenção do público chama, por serem tradicionais e por sempre arrebanharem um grande número de pessoas, né? Até porque o futsal é bastante difundido, bastante praticado e tem um público cativo, não apenas aqui em Garça, como também em toda a região. E em sessão anterior, eu acabei citando que eu tenho o hábito de todos os dias acompanhar o Diário Oficial Eletrônico do município. E me chamou a atenção uma publicação que saiu no dia, na segunda-feira passada, que foi dia 8 de maio. Foi instaurada mais uma sindicância, a de número 30032, de 3/5/17. Claro que tem aqui, é bem grande, né, a sindicância, eu não vou ficar lendo ela inteira. O resumo que está aí praticamente no último parágrafo dessa sindicância é o seguinte, segundo o que foi descrito no memorando número 017/2017, deste modo, considerando que foram requisitados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social o pagamento do aluguel social no período de 2013 a 2016, conforme descrito neste memorando, datado de 6 de fevereiro de 2017, sem que nenhuma família estivesse residindo no imóvel, estando, portanto, o imóvel desocupado, far-se-á Mister averiguar os fatos a fim de identificar o servidor público responsável pelo pagamento irregular do aluguel do imóvel em epígrafe nos termos do artigo 186 e seguintes da Lei Municipal número 2680/91. Então, só resumindo, foi pago o aluguel social por 18 meses durante esse período sem ninguém residir na casa. Ninguém morava e o aluguel estava sendo pago. Então, isso foi descoberto logo no dia 4 de janeiro, foi aberta essa sindicância, foi durante todo esse tempo apurado, e vamos estar acompanhando de perto para saber como é que foi pago um ano e meio, né, 18 meses de aluguel social, sem que ninguém morasse na casa. Como que isso pode acontecer? Um abraço a todos, até a próxima.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite a todos. Para encerrar a minha participação nesta noite, eu gostaria de realçar primeiramente o brilhantismo com que o subtenente Rudolf, instrutor do TG-02014, vem desenvolvendo os trabalhos à frente daquela unidade militar. Estive lá sábado, presenciei a comemoração alusiva ao dia do expedicionário, bem como ao dia das mães, e vi um trabalho muito bonito, desenvolvido realmente com muita seriedade. E em respeito à minha municipalidade, eu gostaria de finalizar destacando o seguinte, que minha consciência, pautada no meu conhecimento, é o meu árbitro para apreciação das leis e matérias que tramitam nesta casa. Jamais me valeria de aspectos pessoais, partidários ou argumentos demagógicos para sustentar ou contrariar requerimentos ou projetos a serem apreciados. Estou plenamente consciente das minhas atribuições e responsabilidades como vereador. Minha conduta será sempre pautada nas diretrizes legais, na verdade, nos valores éticos e morais de nossa sociedade. Entendo que, mesmo que haja divergência de opiniões, jamais poderá faltar consideração a respeito às posições contrárias, pois vivemos em um Estado democrático de direito, onde há
pluralismo de ideias que devem coexistir ou conviver pacificamente. Prestados esses esclarecimentos e realçado o brilhantismo com que o subtenente Rudolf vem desenvolvendo os trabalhos à frente de guerra, eu termino a minha participação na sessão desta noite agradecendo a atenção de todos os presentes. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, primeiramente, eu acho que cada um tem que ser dono das suas ações, né? Então, acho que quando você procura fazer uma linha de pensamento, você tem que começar e terminar ela até o final do mandato, né? Não fazer ter uma ação no momento e depois mudar a opinião. Então, foi esse o meu questionamento. Eu nem queria voltar no assunto, mas como o assunto já foi dito novamente aqui, né, então eu tô dizendo novamente. Então, cada um é dono das suas ações, ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu acho que você tem que seguir uma linha. E essa linha, já que você está seguindo e usando a tribuna, tem que falar, fazer constantemente. Não só através de um projeto fazer um voto, né, diferente e no outro fazendo em outro. Então, né, aí existe sim ou um desconhecimento na lei, né, ou um erro, pode ser até um erro primário, né, até mesmo porque a gente não pode nem questionar muito, afinal, alguns vereadores aqui é o primeiro mandato, a gente até concorda com isso, mas enfim. O que não pode é usar um discurso, né, com dois segmentos. Um discurso em um projeto é um, e no discurso em outro projeto é outro. Então, esse é um pensamento, né? Mas cada um, né, usa a tribuna e ganha na garganta, né? Porque aqui, pelo jeito, é na garganta. Foi citado também, né, no passado aqui, que vereadores criticam só, né, só criticam a gestão. Aliás, eu só gostaria de dizer que isso é uma prática comum aqui na Câmara, né? E nesse ano eu estou vendo bastante isso, né? É uma prática comum a crítica, né? Então, sempre foi e sempre vai ser, né? Os vereadores, ele usa suas atribuições. Qual que é as atribuições? Fiscalizar. E eu até concordo com as críticas, mas críticas construtivas, não crítica que degrine a imagem do poder legislativo e degrine a imagem das pessoas, né? Isso daí não é uma prática minha. Aliás, hoje eu só usei a tribuna mesmo defendendo o meu projeto, e isso farei sempre, todas as vezes que colocar um projeto aqui na Câmara, vou defender, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um pensamento, né? E uma coerência, né? Então, assim, eu não vou discutir assunto de outro vereador aqui. Se um vereador fizer um requerimento e criticar a gestão, esse aí é um direito dele. Então, eu jamais vou intervir, né, no ponto de vista do vereador. Agora, se for um projeto meu, um requerimento meu, eu vou defender plenamente, né, o meu projeto e o meu requerimento. Aceito críticas, eu acho que a crítica aqui é um lugar para isso mesmo, né? Eu acho que é um dever de cada um ter o seu posicionamento, mas o projeto que eu colocar aqui eu vou defender, né, veementemente. Então, eu acho que cada um fala o que quer, né? Porque cada um escuta o que quer também. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Então, essa é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu defendo um projeto que eu acho que é interessante para o município, e cada um fala o que quer, né? Quem vota pelo não tem que defender o seu voto. Eu concordo plenamente com isso. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer também. Então, é isso que a gente aprende desde pequenininho. Aliás, né, gostaria também de agradecer aqui a secretária de saúde, que eu fiz um pedido para ela com relação a um garotinho, né, que há 3 anos ele procura um atendimento médico, né, para um exame, e ele não tinha conseguido. Eu, passando ali na loja, a mãe dele pediu para que eu pudesse levar esse pedido à secretária, né, e já faz alguns meses que a gente vem lutando com isso. E ela me relatou que faz 3 anos, né, que o menininho tem 3 anos. Desde quando ele nasceu, só para os senhores ficarem sabendo, ele tem esse problema e ele precisa de exame. E 3 anos, desde quando ele nasceu, ele não conseguiu esse exame. Ele fica na APAE, né? Ele é atendido pela APAE e não dá para passar o medicamento, até mesmo porque o pessoal que cuida dele não sabe, né? Porque não tem o exame, não sabe que medicamento dá para essa criança. E a secretária, eu fui lá, conversei com ela, a mãe dela teve o contato com a secretária e graças ao esforço dela aí, né? E ela conseguiu aí esse atendimento para essa criança. Então, eu acho que é interessante eu citar isso aqui na tribuna, até mesmo porque está chovendo crítica com a secretária e ela também faz um trabalho que é louvável também, que a gente tem que estar falando aqui. Muito obrigado.
Antes do término da sessão, a pedido da vereadora Patrícia Marangão, peço que façamos 1 minuto de silêncio para os falecidos Dimas de Alencar e o sargento Fornachário, falecidos essa semana. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console a família. Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.